Sara Alfenas. Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes. Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva. Presente. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilendo Carmo Cardoso.
Presente.
Havendo nome regimental, declaro aberto a reunião especial de cerimônia da posse do vereador Verlânio Ferreira de Souza. Verlânio. Vamos aprender. Antes, eu gostaria de convidar a vereadora Rose para compor uma mesa aqui com a gente nas duas reuniões. Gostaria de cumprimentar o secretário de Cultura, que está presente aqui na casa hoje. Solicito a execução do hino nacional e do hino de Itabirito.
bosques, colinas, outeiros. Aos sussurros das águas, das fontes, surge altiva esta terra formosa. Engastada ao sopé destes montes, seu progresso é grandeza que eleva. A pureza de seus ideais é uma joia cravada no peito desta terra que é Minas Gerais. Itabirito, Itabirito, grande nome que é grande expressão do progresso, na grandeza de nossa nação. Itabirito, Itabirito, grande nome que é grande expressão do progresso, na grandeza de nossa nação. Tardes de estio, refletindo a pureza, o amor, suas águas traduzem beleza de seu povo de nobre valor. Vai crescendo o progresso, é seu lema. Grandes homens sentiram aqui, é um emblema no peito da pátria, nesta terra que tanto. Itabirito, Itabirito, grande nome que é grande expressão do progresso, na grandeza de nossa nação. Itabirito, Itabirito, grande nome que é grande expressão do progresso.
Gostaria de convidar o excelentíssimo prefeito para compor a mesa aqui com a gente, Arnaldo Pereira dos Santos. Gostaria de convidar o Verliânio para ficar de pé aqui e o seu secretário ler o juramento para ele. Você fica com a mão direita estendida.
Juramento. Prometo cumprir com dignidade o mandato a mim confiado, guardar e respeitar a Constituição Federal, as leis estaduais e a lei orgânica municipal, trabalhando pelo engrandecimento do município de Itabirito.
Agora eu te convido que venha aqui em cima para você assinar o termo de posse.
Por favor.
Declaro empossado o vereador Verliano Ferreira de Souza. Vou conceder para ele aqui a palavra aqui, gente.
Boa noite a todos. Primeiramente, Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, por ter me concedido esse momento de estar aqui nessa casa, né? E agradecer especialmente aí a minha família, também as pessoas que acreditaram em mim e votaram em mim, me deu essa oportunidade de ser suplente e hoje estar aqui assumindo uma das cadeiras dessa casa. Agradeço também a presença aqui do Biranei, com a comitiva aí do PV, partido ao qual eu pertenço, e desde já comprometo a trabalhar em prol da população. Coincidentemente, às vezes é coincidência, vou sentar hoje no lugar da nossa vereadora Rose, até mesmo porque ela está compondo a mesa, e essa é uma proposta que eu venho trazer como vereador, porque nós vemos a nossa cidade hoje numa situação delicada, onde somos 13 vereadores e temos a bancada de oposição e a bancada de situação. A minha proposta é, de fato, fazer uma junção dessas forças para ajudar Itabirito a sair dessa situação que está. Oposição, por um lado, é bom, a situação, por outro lado, também. Mas eu acho que é hora de renovar esse tipo de pensamento político que nós vemos trazendo para a nossa cidade há anos, né? Isso não foi bom para o Brasil e não está sendo bom para Itabirito. Acho que temos que unir, resgatar de vez aí a verdadeira identidade da palavra Itabirito. Itabirito não pode ser sinônimo de pedra vermelha. Itabirito é pedra que risca vermelho. Isso que nós temos que trazer para a nossa cidade. Resgatar de volta os nossos princípios. Como vereador, trabalharei em prol disso. E faço um desafio para todos os vereadores. Vamos nos unir e trabalhar em prol da população de Itabirito. Esse tem que ser o nosso foco, independente de quem estiver no executivo. Vamos fiscalizar? Devemos fiscalizar quem quer que seja, que esteja à frente do executivo. Mas temos que fazer o nosso trabalho. E o nosso trabalho é a população de Itabirito, que hoje está carente de emprego, hoje está carente de medicamentos, não só em Itabirito, mas como toda a região de Minas Gerais. Então, isso é provento de quê? Oposição e situação de todos os meios aí da política. Vamos nos unir e dar, de fato, aí uma verdadeira identidade para Itabirito, resgatar o verdadeiro nome de Itabirito. Essa é a proposta que eu tenho. Agradeço imensamente aí aos meus eleitores e conte comigo. Serei defensor de toda a população de Itabirito, daqueles que se sentirem menosprezados, estarei sempre presente. Sou formado em Direito e usarei meus conhecimentos que tive na faculdade para aplicar também aqui dentro da Câmara e desenvolver um trabalho muito interessante e plausível para toda a população de Itabirito. Conte comigo, que farei a cada dia aqui o melhor de mim.
Agradeço ao vereador Berliano. Com a palavra agora, excelentíssimo prefeito de Itabirito, Arnaldo Pereira dos Santos.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Rodrigo, secretário Renê, vereadora Rose, vice-presidente, demais vereadores, todos aqui presentes. Em especial, quero cumprimentar o Verlano por estar servindo a essa, participando dessa casa, servindo a essa população. O que eu desejo para o Verlano é o mesmo que eu desejo para mim, porque eu estou hoje ocupando o poder executivo, sabendo que da responsabilidade, e não importa se o nosso mandato é de um dia, de um mês, de um ano, de uma hora, Importa que aquele momento que estamos a serviço da população, que exercemos com dignidade. Conheço o Verlânio há um bom tempo. O Verlânio já é do nosso convívio, uma pessoa séria, que a gente conhece a família, conhece a índole. E acho que o Verlânio vem somar essa casa, que está sempre essa casa, ela, ainda que às vezes dividida, oposição, situação, tem um centro, mas é uma casa que precisa, inclusive, dessas mudanças, porque para a gente entender todos os lados das questões. Nós entendemos como oposição, a gente tem uma visão mais crítica, a gente como situação tem uma visão mais, talvez até mais poética da situação, que a gente, quando está numa situação, você tem dificuldade às vezes de ver determinadas coisas que a oposição já consegue, e essa mistura que faz com que nós tenhamos uma Câmara forte, uma Câmara verdadeira. Eu fiz questão de vir aqui, estamos lá na Prefeitura desde 8 horas da manhã trabalhando, tem um outro evento que está acontecendo lá na Praça da Estação. Fiz questão de vir em respeito à casa, que eu me considero, que hoje nós temos 14 vereadores, Fernando, e a respeito principalmente à sua posse hoje. E gostaria de pedir aqui ao amigo Rodrigo, a todos, uma desculpazinha, porque também vou precisar de sair, para falar com vocês que o projeto do cartão alimentação do servidor está à casa. Chegou hoje. Os cartões que eram 150 passam para R$300, 140 para 180, de 100 passa para 200. Nós estamos tirando dinheiro de ninguém, vão cortar onde pode cortar. Não sou candidato a nada, então não estou aqui fazendo gracinha também. É a oportunidade que eu estou tendo para estar à frente da prefeitura e colocar ali os anseios que essa casa sempre cobrou, que nós sempre cobramos e vivemos isso. Então, é só para avisar, porque tem uma turma aí já fazendo um certo terrorismo, certa oposição a esse sentido, mas o projeto está à casa. O projeto está à discussão, o projeto está aí para ser colocado aos servidores municipais. Então, só gostaria de comunicar que eu também viria aqui para isso, pedir ao Rodrigo ter autorização, e não é quem vai receber esse benefício é realmente quem precisa. Não é para ninguém tirar proveito de nada, que eu nós não estamos aqui em campanha, nós estamos aqui, é como falei com o Verlânio, a fala do Verlânio aqui. Se for um dia, for um mês, for dois, vamos exercer com dignidade e com desafio maior para fazer com que as nossas ações cheguem principalmente àqueles mais necessitados. E é assim que eu tenho trabalhado. Muito obrigado e boa noite a todos.
Agradeço as palavras do prefeito Arnaldo. E nós vamos suspender por 5 minutinhos aqui, só para ser elaborada a ata da reunião. Pessoal, vamos retomar a reunião aqui, fazer favor. Vereadora Rose.
Rose.
Solicito o secretário que faça a leitura da ata da reunião.
Ata da reunião especial de cerimônia de posse. Esperar. Dá mais uma buzinada.
Bom, a reunião já está em andamento. Eu peço silêncio, por favor, aí.
Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2019, às 19 horas, foi realizada a reunião especial de cerimônia de posse referente à posse do cargo de vereador interino ao senhor Berrilânio Ferreira Souza, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, René Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente Rodrigo Campos Chagas convidou para compor a mesa diretora a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso e o prefeito municipal interino Arnaldo Pereira dos Santos. Logo após, o presidente solicitou ao secretário para fazer a chamada dos vereadores e, após ter verificado o número legal de vereadores presentes, declarou a abertura da reunião especial de cerimônia de posse do vereador interino. Registrou-se a presença das autoridades Ubiranei de Figueiredo Silva, presidente do Partido Verde, Marco Aurélio Rocha, secretário municipal de urbanismo, e Antônio Generoso Cota, secretário municipal de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Em seguida, o presidente convidou a todos para ficarem de pé para cantar o hino nacional e o hino de Itabirito. Em seguida, o presidente solicitou ao senhor vereador para que ficasse de pé para prestar o juramento. O vereador empossado confirmou o compromisso e em seguida assinou o termo de posse. E o presidente Rodrigo Campos Chagas declarou empossado o senhor Verlânio Ferreira Souza como vereador interino para a sessão legislativa de 2019. De acordo com o artigo 26, parágrafo 1º, em consonância com o dispositivo no diploma expedido pelo juiz eleitoral em 12 de abril de 2019. Logo após, o presidente comunicou a suspensão da reunião por 10 minutos para elaboração da ata dessa reunião. O presidente solicitou o secretário para fazer a leitura da ata dessa reunião de posse, que uma vez aprovada será assinada. Assim, o presidente Rodrigo Campos Chagas agradeceu a presença de todos e, não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, encerrou a reunião de posse. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019.
A ata está em discussão. Está em votação. Se a manifestação contrária, está aprovada. Nós vamos encerrar agora aqui essa reunião de posse. E daqui 3 minutinhos a gente dá início à nossa reunião. Boa noite a todos. Agora nós vamos dar início à nossa reunião ordinária. Solicito o secretário que faça a chamada dos demais vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva. Presente. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso. Verlânio Ferreira Souza. Até lá eu vou aprender a falar o nome direitinho, tá, Verlânio?
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos de hoje. Solicito o secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 15 de 4 de 2019. Aos 15 dias do mês de abril do ano 2019, às 19h30, foi realizada a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da 3ª sessão legislativa, com a ausência justificada do vereador Edson Gonçalves Júnior. O presidente Rodrigo Campos Chagas iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário René Américo da Silva a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de números 187 a 195/2019 e os requerimentos de números 083 a 089/2019, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, René Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira e Rodrigo Campos Chagas. Projeto de Lei nº 12/2019, que altera a Lei Municipal nº 3.290, de 28 de dezembro de 2018, a qual modificou o dispositivo da Lei Municipal 3.277 e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 15/2019, que denomina a Rua Celso Antunes, a Rua 1, loteamento residencial Alameda do Chaparral 2, bairro Portões, neste município de autoria do vereador René Américo da Silva. Projeto de Lei nº 16/2019, que dispõe sobre a desafetação de bem público afetado como área verde e autoriza permuta de área desafetada com faixas de terreno diversas para fins de recomposição, de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 19/2019, que estabelece diretrizes para a implementação de ação de prevenção de controle de diabetes em crianças e adolescentes matriculadas na escola da rede pública e privada do ensino na cidade de Itabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de Lei nº 20/2019, que altera a Lei Municipal 2.459, de 14 de dezembro de 2005, que institui o Código de Obras de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 21/2019, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação de solo urbano no município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 22/2019, que define os perímetros urbanos do município de Itabirito, de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 23/2019, que institui o Plano Diretor do município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 24/2019, que dispõe sobre o direito das pessoas com espectros autista e dá outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de Lei nº 25/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências, de autoria do Executivo. Fizeram uso da tribuna os vereadores Átila Dias de Moraes, Leandro Silva Marques, Nilson Esteves Lopes, Rosilene do Carmo Cardoso, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, René Américo da Silva, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Ricardo Luiz de Oliveira. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os projetos de lei número 12/16/2019 foram aprovados em redação final. Projeto de lei número 15/2019 foi encaminhado às comissões para análise. Projeto de lei número 19/2019 foi aprovado em primeira discussão. Os projetos novos foram encaminhados às comissões para análise e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente da casa. Sala das reuniões, em 22 de abril de
2019. A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, aprovado. Pessoal, eu vou convidar a senhora Fernanda Aparecida Dias de Almeida para fazer uso da tribuna aqui durante 10 minutos, que ela vai falar sobre o primeiro simpósio de autismo.
Boa noite a todos. Meu nome é Fernanda, sou servidora pública da Prefeitura de Itabirito. Venho aqui na casa primeiro agradecer ao presidente e a todos por me receber no momento. Eu venho falar do primeiro simpósio que vai acontecer de conscientização do autismo nesse sábado, lá no IFMG, de 8 da manhã ao meio-dia. Gostaria de falar um pouquinho sobre autismo, que é uma síndrome que só vem crescendo a cada dia mais. Essas crianças precisam de um cuidado especial e de políticas públicas para atendê-las, uma vez que nós sabemos o quanto eles têm uma dificuldade com processamentos sensoriais. Esse simpósio, nós buscamos trazer conhecimento, informação para a população, até para um diagnóstico precoce, de repente de um vizinho, de alguém da família. Nós vamos trazer discussões sobre a vida desse autista numa escola regular e não na escola especial. Gostaria muito de contar com a participação de todos da casa aqui presente nesse simpósio, para poder trabalharmos juntos em políticas públicas, para poder darmos uma qualidade de vida melhor aos autistas daqui da nossa cidade, Itabirito, onde o número só faz crescer mais e mais. E esse simpósio, gente, conta com a minha ajuda, com a participação da Lília França, que tem um projeto que é o Semeando Cidadania, e que vem nesse projeto engajando para políticas públicas, para atendimento a essas famílias, aos pais dessas crianças que muitas vezes não estão sendo assistidos. Também quero agradecer aqui ao senhor presidente da casa pelo momento, por estar convidando vocês, por estar participando nesse momento aqui. Quero falar com vocês que estou aberta, eu, o Projeto Cidadania também, a mais para frente criarmos mais articulações com relação a esse público-alvo que a gente tem hoje e convidá-los. É no dia 27 de abril, estaremos contando com a presença da Selma Mendonça e Victor Mendonça, todos dois dentro do espectro do autismo. O Victor hoje é autista de grau leve, formou em jornalismo e a mãe dele veio a descobrir que ela também era autista aos 30 anos de idade. Então será o início dos nossos projetos, o início da nossa caminhada em conscientização do autismo, lembrando que abril é o mês de conscientização do mesmo. Agradeço a todos e espero poder contar com a colaboração de todos para que esse evento consiga se realizar da melhor forma possível. E obrigado a todos, uma ótima noite.
Agradeço as palavras da senhora Fernanda Aparecida Dias de Almeida. Solicito o secretário que faça leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 70/2019, convocação de posse do vereador Verlânio Ferreira Souza. Ofício número 71/2019, comunica a devolução do projeto de lei número 11/2019. Correspondências recebida. Ofício número 91/2019, encaminha leis municipais número 3302 e 3304/2019. Agora vamos para as indicações dos requerimentos.
Indicações, requerimentos e matéria em pauta, já abordou.
Beleza. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, intervenções nas solicitações dos moradores do bairro Vila Gonçalo, capina e limpeza das vias do bairro, melhoria na iluminação de algumas vias, revitalização do parquinho, instalação de um redutor de velocidade na rua Padre Antônio Cândido, revitalização da quadra de esportes do bairro. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, intervenções nas solicitações dos moradores do bairro Portões, capina e limpeza das vias do bairro, retirada de entulhos, operação tapa-buraco em algumas vias, instalação de uma academia ao ar livre, implementação de rede de esgoto. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, intervenções nas solicitações dos moradores do bairro Novo Itabirito, capina e limpeza das vias do bairro, troca de lâmpadas e melhoria de iluminação, operação tapa-buracos em algumas vias e instalação de uma academia ao ar livre. Trata-se de solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, troca das lâmpadas atuais da rua Antônio de Oliveira e José Augusto França, no bairro São José, para lâmpadas de vapor de sódio. A referida solicitação visa garantir uma melhor iluminação das referidas vias e, consequentemente, garantir mais visibilidade e segurança aos moradores. Trata-se de um pedido dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao prefeito municipal que providencie, através da secretaria competente, roçagem, capina e limpeza da lateral da rua Gentil Peixoto e também na rua Agostinho Silva Braga, na comunidade do Bota. Justificativa: o mato se encontra-se alto, invadindo os passeios e dificultando a visibilidade. Essa indicação se faz necessário a fim de proporcionar maior qualidade de vida à população, visando a importância da limpeza urbana para a saúde de todos, proporcionando bem-estar e mais qualidade de vida. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria de Trânsito, que estude a possibilidade de ser feito pinturas de faixa para pedestre no entrocamento da rua Matilde Leroy com a Avenida Queiroz Júnior, ao lado do posto de combustível Ali. Justificativa: o local é de alto movimento de pedestres e veículos. Os mesmos não respeitam uns aos outros para a travessia. E, naturalmente, os pedestres são mais fracos e estão sempre em desvantagem. Por esse motivo, entendemos que seja necessário, com urgência, a confecção dessas faixas para evitar algum atropelamento. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indico Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao prefeito municipal realizar, através do SAAI, serviço de drenagem na rua José Augusto França, próximo ao número 37, no bairro Santa Rita. Justificativa: no referido local funciona um lava-jato e, devido à falta de drenagem, no período de chuva as águas entram dentro do estabelecimento e nas residências próximas, conforme fotos em anexo. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da Secretaria Municipal de Obras, serviço de roçada nas margens das estradas que ligam o Curtume Santa Luzia até a Praia do Córrego do Bação. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da Secretaria de Obras, serviço de roçado nas margens das estradas que ligam o bairro Cardoso ao Cruz das Almas. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da secretaria competente, a colocação de placas com nomenclatura das ruas do bairro Adão Lopes, pois a não identificação das mesmas estão atrapalhando o serviço dos Correios. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito realizar, através da secretaria competente, um levantamento dos lotes que não possuem construção no bairro Adão Lopes, pois há vários lotes na localidade que estão muito sujos, prejudicando os moradores vizinhos. Solicito também que seja notificado aos proprietários para realizar a limpeza. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a limpeza, roçagem e poda das árvores existentes na rua Doutor Francisco José de Carvalho, principalmente a parte que liga o bairro São José ao bairro Portões. Justificativa: Os moradores solicitam providências no sentido da limpeza de rua. As árvores existentes ao entorno da parte da rua que liga o bairro São José ao bairro Portões necessitam ser podadas. Segundo moradores do bairro Portões, os galhos estão baixos, atrapalhando a visão dos motoristas e prejudicando o trajeto do transporte público, ocorrendo que os motoristas, ao se desviarem dos galhos, podem ocasionar um acidente. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019, vereador Átila Dias de Moraes. Agora vamos para os requerimentos. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI, solicitando esclarecimento sobre os reais motivos para a suspensão temporária do processo seletivo número 01/2019. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa cópia do Decreto Municipal 11.264/2016. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI, solicitando uma avaliação sobre a viabilidade da construção de uma galeria transversal na rua Antônio de Oliveira, antes da Ponte de Madeira, reformada recentemente, bairro São José. Nos períodos chuvosos, é grande volume de águas na pista e nos bueiros existentes não comporta a vazão da água que escoa totalmente em cima da ponte, podendo comprometer o tempo de vida útil da mesma. Trata-se de um pedido dos moradores da referida região. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício parabenizando a todos os pastores através de sua representação legal, o COLEI, Conselho de Lideranças Educativas de Itabirito, localizado na rua Talha, 46, bairro Gutierrez, representado pelo presidente ministro Roberto Eustáquio Martins e seu vice-presidente pastor José Alves, pela realização do Sermão do Monte, realizado na sexta-feira, dia 19/4/2019. Esse foi um dia de reflexão para todos que estavam presentes no evento. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019, assinado pelos vereadores Átila Dias de Moraes, Antônio de Oliveira Bosco, Rodrigo Campos Chagas, Gilmar Alfenas, René Américo da Silva, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado um ofício cumprimentando o padre Edmar José da Silva, o padre Joel Santos e todos os representantes das pastorais pelo brilhante trabalho realizado durante a comemoração da Semana Santa à frente da paróquia de São Sebastião. Justificativa: em reconhecimento ao árduo trabalho desenvolvido por toda a equipe das pastorais sob a coordenação do padre Edmar, que mais uma vez merece ser parabenizado pelo brilhantismo à frente da paróquia de São Sebastião durante as comemorações da Semana Santa. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, requeiro, nos termos regimentais, que seja solicitada ao Poder Executivo informações sobre as quais serão as ações adotadas pela administração municipal com relação aos recursos previstos na LOA 2019, aprovada, visando os gastos com a realização do Julifest 2019. Evento previsto no calendário oficial do município. Tal solicitação se faz necessária em razão dos recursos previstos para a realização do evento serem expressivos e não ter reconhecimento até o presente momento de nenhum projeto de lei do Executivo para o remanejamento de rúbrica. Este vereador tem conhecimento de que o orçamento aprovado poderá ser não utilizado Entretanto, a cidade tem diversas prioridades que podem não ter recurso suficiente, devendo os técnicos do município promover as avaliações necessárias e também uma interlocução com o Legislativo para os possíveis remanejamentos dos valores aprovados na rúbrica para a realização do Junifest para outras rúbricas importantes e urgentes. Sala das reuniões, em 22 de abril de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Agora vamos para a matéria em pauta. Projeto de lei número 15/2019, que denomina a rua Celso Antunes, a rua 1 no loteamento residencial Alameda do Chaparral 2, bairro Portões, neste município, de autoria do vereador René Américo da Silva, em primeira discussão. Projeto de lei número 19/2019, que estabelece diretrizes para a implementação da ação de prevenção e controle de diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas das redes pública e privada de ensino na cidade de Itabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em segunda discussão. Projeto de lei número 20/2019, que altera a Lei Municipal número 2.459, de 14 de dezembro de 2005, que institui o Código de Obras e dá outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão. Projeto de Lei número 21/2019, que dispõe sobre parcelamento e uso de ocupação dos solos urbanos no município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão. Projeto de Lei número 22/2019, define os perímetros urbanos do município de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 25/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 29/2019, que dispõe sobre a utilização de canudos de plástico, substituindo-se pelos canudos biodegradáveis, nos estabelecimentos privados e nos órgãos e entidades do poder público sediado no município de Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, projeto novo. Projeto de lei número 27/2019, que institui o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, de autoria do Executivo, projeto novo. Projeto de lei número 28/2019, que altera a redação da Lei Municipal número 2.917, de 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder auxílio cesta básica aos servidores municipais, de autoria do Executivo, projeto novo. Projeto de lei número 29/2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, de autoria do Executivo, também projeto novo. Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Solicito o secretário que verifique no livro de palavra livre se há vereadores inscritos.
Há 10 vereadores, na seguinte ordem: Max, Geraldo, Toninho, Rose, Renê, Átila, Gilmar, Edson, Nilson e Ricardo.
Com a palavra, vereador Max.
Senhor presidente, Rodrigo Campos Chagas, secretário René Américo, compõe na mesa nessa noite nossa amiga vereadora Rose, colegas vereadores, público presente, funcionários da casa, imprensa local, uma boa noite a todos. Destacar aqui que é sempre muito bom ver a Câmara cheia, né? Estou vendo algumas pessoas aí, Laci, Orlando. O doutor Alceu estava aí também, então é sempre muito bom quando a casa está cheia, né? Sejam sempre muito bem-vindos aí às nossas reuniões. Eu quero iniciar, eu não sei se ela já foi embora, mas a Fernanda Aparecida, que falou aqui sobre o autismo, parabenizá-la pelo trabalho, a gente já acompanha há algum tempo essa luta aí, esse trabalho em prol das pessoas, né, com necessidades especiais, e ela, com esse foco do autismo, ela é mãe de autista, então quero parabenizá-la, não sei se ela já foi, E também parabenizar pelo simpósio. É muito importante, a gente ainda tem um desconhecimento muito grande. E quanto mais informa, é melhor para todos, para promover, sobretudo, a inclusão social. E quero dar uma boa notícia, acredito que elas já sabem, que foi aprovada recentemente uma emenda de minha autoria sobre o Estatuto do Servidor, que realmente determina um horário especial para o servidor que é responsável por dependentes de necessidades especiais. Isso é um avanço, é um benefício a mais ao servidor, porque só quem tem uma pessoa com necessidades especiais sabe da importância de ter essa flexibilidade do horário. E essas pessoas com necessidades especiais são realmente pessoas especiais e diferenciadas, que a gente aprende com elas a todo momento. A todo momento. Eu tenho orgulho muito grande de ter sido, acho que foi 2007 a 2010, ser presidente da APAE, essa instituição que é referência no Estado, no país. O movimento apaiano é um movimento diferenciado. E eu aprendi muito nesse tempo que eu fiquei lá, entre 2007, 2008, 2009, 2010, se não me falha a memória. Então, a primeira pauta é destinada a Fernanda, parabenizando pelo trabalho. A segunda não pode ser diferente, Verlano. Quero te dar as boas-vindas, falar que a gente está à disposição realmente para integrar. A minha postura no primeiro mandato, no segundo mandato, é sempre uma postura de conciliar, de convergir para o interesse público. Posição e situação sempre vão existir, mas o que tem que prevalecer é o interesse público. É nesse norte que a gente tem que trabalhar. Nós somos passageiros aqui, passa muito rápido. Então a gente não pode perder tempo de fazer o bem para a nossa comunidade. Aliás, o que dá sentido na política é isso. É trabalhar para o próximo, trabalhar para as pessoas em qualquer momento. Desde os mais difíceis que nós estamos passando até os mais fáceis. Então esse tem que ser o norte. Fiquei muito feliz de ver a sua fala nesse sentido. E independente de tempo que você ficará aqui, se é um dia, dois dias, três meses, que você possa realmente ter, Vossa Excelência, me permita falar assim, possa ter esse norteamento, porque é isso que realmente dá sentido da política pública. Então, parabéns, conte comigo, estou à disposição aí para o que precisar e para nós trabalharmos juntos aí nesse período. O outro assunto aqui, senhor presidente, que eu venho falando muito, e não vou deixar de falar também mais uma vez nessa reunião, é a questão das barragens. São várias reuniões, audiências que estamos acompanhando no sentido de cobrar, sugerir, propor ações para superarmos esse momento que está impactando socialmente, economicamente, ambientalmente nossa cidade. Então eu quero, todo mundo já sabe, o pare e siga, conforme foi anunciado, né, vereadora Rosa? Inclusive o Renê também, a comissão toda aqui presente, né, doutor Edson, como nós vimos lá na Agência Nacional do Ricardo, também já foi finalizado e foi transformado para uma ação assistida. Ainda permanece o impasse do Ministério do Trabalho e não tivemos avanço. Isso nos preocupa muito, porque a gente sabe a importância de priorizar e preservar o trabalhador, inclusive da Vale, mas se o Ministério do Trabalho não permitir que os trabalhadores estejam nas barragens fazendo intervenções pontuais, não vai voltar um nível de segurança maior. Então nós temos que continuar acompanhando e buscando uma solução para esse impasse, porque é isso que vai permitir a curto prazo fazer as intervenções pontuais e o nível de segurança melhorar. Ou seja, hoje as forquilhas são nível 3, vão passar para o nível 2, que é isso que nós queremos, para dar uma tranquilizada maior na população. E no segundo momento, o descomissionamento, que é realmente o que vai finalizar essas barragens e dar uma tranquilidade para a nossa comunidade. Então estamos acompanhando. Agora, dos efeitos que esse momento já está produzindo, eu quero chamar a atenção aqui da preocupação da não autorização para a realização dos eventos em nossa cidade, na área central. Vou dar um exemplo aqui do Festival da Canção. Tem outro nome agora, é... Ajuda aí, Edson, como é que vai chamar? É som plural ou não, né? É o Festival da Canção antigo, que era tradicional de Itabirita. Ele veio com uma nova roupagem. Ia ser no início de maio agora, na Praça da Estação. e não poderá ser feito por causa daquela mancha que nós sabemos, é sempre bom ressaltar que aquela mancha é uma condição rompendo as quatro forquilhas, mais uma chuva torrencial, isso tem que ser falado. Então precisa fazer talvez uma nova mancha, mais dentro da realidade, porque não acontecendo os eventos, igual o Festival da Canção, agora mesmo, Semana de Desenvolvimento Econômico, Natal Iluminado, a gente tem que pensar na frente. Isso acaba atrapalhando ainda mais o comércio local. E comércio local, quando a gente fala, não é só questão de lucro, não, é questão de geração de emprego. Nós sabemos que o comércio, se ele não é o maior catalisador de impostos para a prefeitura, que não é, ele é o maior gerador de emprego para a nossa cidade. Então é necessário, porque os eventos não realizando na área central acabam provocando também um impacto ainda maior no comércio, que já está com quase 60% de queda aí nas vendas em virtude dessa apreensão que a cidade vive. Então isso é um ponto que tem que ser, nós estamos questionando, para ver por que não fazer essa ação assistida também na área central. O que é essa ação assistida? É igual estar lá no Parisiga. O Parisiga está tendo um monitoramento frequente dos funcionários da Vale. Caso haja qualquer deslocamento milimétrico, que hoje tem aparelhagem para detectar qualquer movimento dessas barragens, a estrada é fechada em definitivo. Por que não fazer também aqui na cidade esse monitoramento quando tiver alguns eventos com plano de evacuação? Então tem que começar a pensar alternativas, porque senão a cidade já vai sofrendo os impactos, e para reverter não é da noite para o dia. Para derrubar é fácil, para construir sempre é muito mais difícil. Então esse é um ponto. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui, senhor presidente, e nos preocupa muito, que também não deixa de ser um impacto desse momento das barragens, é porque me parece que tem um pedido, a gente vai analisar com mais detalhes e trazemos aqui, mas tem um pedido da Secretaria Estadual de Segurança, em virtude do presídio aqui na Emílio Kits, está na área da mancha e foi desocupado, como já foi falado aqui, né, em outras reuniões, há um pedido para transformar a PAC, que está lá no Mazagão, em presídio. Eu quero já me colocar aqui e me posicionar contrário. Quem conhece a PAC sabe que a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados é uma metodologia fantástica de ressocialização. Ela ressocializa quase 80% do condenado. É um método que vem com regime fechado, semiaberto, aberto, e aí quando ele sai, o presidiário já está integrado na comunidade, num tripé de espiritualidade, disciplina e trabalho, e nós não queremos, pelo menos na minha opinião, de substituir a PAC para o presídio. Sem preconceito nenhum, mas eles são totalmente diferentes no sentido da ressocialização social. Então temos que entender isso, parece que tem um prazo para finalizar a PAC, que é uma obra que já está muito avançada, nós acompanhamos há muitos anos, dirá saudoso Tarcísio Bretas, que sempre foi um batalhador, né, na questão da APAC, da metodologia, que é fantástica. Quem ainda não visitou uma APAC, vale a pena visitar. Já visitei várias, inclusive em Itaúna, que é uma referência. Parece que inclusive foi motivo aí de reportagem na TV aberta, agora do Fantástico. Então é necessário a gente pontuar que lá nós queremos a APAC e não um presídio. Sem preconceito nenhum, mas são metodologias totalmente diferentes no sentido de ressocializar o cidadão, ressocializar o preso. Isso já é consequência da questão das barragens. Então nós temos que ficar muito atentos às consequências que já estão acontecendo para não deixar ir para um caminho que nós não queremos. Então, das barragens, eu vim trazer essas atualizações e o nosso engajamento, né, que não só pela segurança, que é vital, porque o mais importante é preservar vidas, mas também estamos atentos nessas consequências, nos impactos que já estão acontecendo. Então, sobre barragens, é essa a minha manifestação. Sobre a questão de alguns projetos, eu quero dar destaque aqui e até trazer algumas informações. O projeto que entrei nessa casa, que cria o Conselho Municipal da Mulher, inclusive com o propósito de criar políticas públicas para as mulheres itabiritenses, inclusive nós estamos vendo aí a questão do feminicídio, que é uma coisa absurda, no Brasil inteiro, então ele está sobre a mesa. Nós deixamos, eu solicitei ao presidente, agradeço, presidente, por deixá-lo sobre a mesa, no sentido de abrir mais o diálogo com as comunidades, com a sociedade, com os grupos organizados. Então ele está sobre a mesa. Outros projetos aqui que me chamam muita atenção é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, entra nessa noite nessa casa, né, já vai para a primeira votação, e é um projeto importantíssimo que dá as diretrizes do orçamento para 2020. O outro projeto também que me chama muita atenção é o plano diretor, o novo plano diretor, não vai para a votação hoje, mas, senhor presidente, fica aqui a sugestão de dar um tempo maior para a nossa análise e chamar a secretaria, inclusive eu quero cumprimentar, o Marco Aurélio estava aí também, não sei se ainda está, o secretário de urbanismo, chamá-lo aqui para um debate de eventuais dúvidas, eventuais questionamentos, inclusive ali na 040. Eu acompanhei todas as audiências, na 040 é um momento importante para a gente fazer um embate, um debate e uma solução ali na questão de desenvolvimento econômico, social e preservação ambiental. Ali é um ponto que eu acho que a gente tem que debater com muito cuidado e propor novas alternativas. Então, o plano diretor é um projeto engraçado, né? Às vezes a Câmara é muito cíclica, né? Então, estão tendo projetos essenciais e importantes. LDO, plano diretor, e agora eu estou vendo aqui o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, que é um plano também que vai dar todo o norteamento para a zona rural, integrando nessa questão da diversificação econômica do município. Então, senhor presidente, era essa a pauta de hoje, é uma pauta breve também, que eu não quero estender muito, tem tantos outros colegas parlamentares, oradores. Vereador, fica à vontade. É uma parte, não, né? Não, então eu encerro por aqui. Muito obrigado, uma boa noite a todos. E parabenizando, já ia esquecendo também, né, pelo Sermão da Montanha lá, que o Tira está entrando com requerimento, e também a Semana Santa, uma Semana Santa belíssima aí, inclusive com destaque para a procissão da ressurreição, me permita aqui fazer esse comentário. Quero parabenizar a todos que participaram, estou vendo o Padre Miguel aí também, que participou ativamente, e também ao sermão lá, viu, Tila, que foi muito bonito também, fiquei sabendo, tive notícias. E é um momento de Páscoa, sempre um momento de renovação, de vida nova, e é isso que nós precisamos, com muita paz, amor e com os ensinamentos de Jesus Cristo ressuscitado. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Na ausência do presidente Max, convido para fazer uso da tribuna o vereador Geraldo Mendanha.
Boa noite a todos, presidente Rodrigo, hoje aqui, né, exercendo o papel de vice-presidente, a vereadora Rose, secretário Renê, amigos vereadores, em especial hoje gostaria de estar cumprimentando o Verlânio, primeiro dia, seja bem-vindo, igual disse o Arnaldo aqui, que seja um dia, que seja um mês, que seja um ano, que seja dois anos, mas que exerça com o papel, com a dignidade e honrando aqui o juramento feito perante esta casa. Gostaria de estar iniciando minhas palavras aqui, já que a gente vem a comentar, gostaria de estar desejando, mesmo um pouco que atrasado, né, que passou na data de ontem, desejar a todos os presentes, a todos os que nos ouvem, né, através da Rádio Câmara, aos funcionários desta casa, toda a imprensa, todo o público presente, uma feliz Páscoa. E já falando de Páscoa, gostaria aqui de estar cumprimentando, né, tanto o padre Edmar, que é representante, que é pároco da Igreja São Sebastião, pelo belo, né, andamento que foi tratado com muito carinho e responsabilidade na paróquia de São Sebastião, em parceria, contando sempre com o apoio do padre Miguel, que se faz presente nesta casa aqui hoje, da paróquia da Boa Viagem. E também gostaria aqui, de uma forma especial, cumprimentar o padre Miguel pela missa na qual eu pude estar participando na quinta-feira, que foi a missa do Lava Pés. E como irmão do Santíssimo Sacramento, a Irmandade do Santíssimo nesse ano foi, como se diz, a contemplada a participar do Lava Pés. E num âmbito muito democrático, na qual, na reunião que a gente tem todo mês, e essa reunião foi antecipada para o dia 11, aonde que todos os presentes ali foram sorteados um irmão da Irmandade. E eu tive, né, a honra de ser um dos sorteados e estar lá. Então, Padre Miguel, gostaria de cumprimentá-lo, o senhor, e agradecer pelo grande respeito que tem com a Irmandade e com todos que foi uma bela missa, um belo sermão feito por todos, não só pelo senhor, mas por todos ali que ajudaram. Então fica aqui o meu agradecimento. Seria também de cumprimentar aqui, que se faz presente hoje, o Ilaci, que foi vereador nesta casa, o Bernardo, que também já trabalhou aqui nesta casa, o Orlando, que se faz presente, vieram aqui estar prestigiando, né? Hoje que tivemos aí também, né, a posse, né, do Verlânio, e também participando dos nossos trabalhos. Então, desta forma, cumprimento a todos os presentes. E vindo aqui numa pauta que a gente tem que estar colocando, a gente vê muitas cobranças, às vezes, o pessoal lá do Corpo do Bação teve me cobrado a respeito, né, da roçação lá da comunidade. A gente vê também que a gente vem sofrendo aí, não falar sofrendo não, porque é uma palavra ruim, mas a gente vem sendo contemplado com muita chuva. E quando há muita chuva, se você roça hoje, daqui 2 dias o mato ali está alto. Então nós vemos o município de Itabirito, que é um município amplo e temos muitas demandas, mas semana passada eu conversei com o Jorginho e ele me garantiu que tão logo passasse aqui a Semana Santa, que estavam, né, dando prioridade ao centro de Itabirito, que iria estar olhando para, né, a zona rural, como Corgo do Bação, também Grota da Mina. É porque senão fica difícil, gente. Eu peço desculpa, porque senão a gente se perde aqui no falar. Gostaria da compreensão de todos. Então, conversando com o Jorginho, ele me disse que tão logo passasse a Semana Santa, ele virá a fazer isso. E também, hoje estive conversando com o presidente dessa casa, o Rodrigo, que uma coisa que preocupa muita gente é, lá no Corpo do Bação, há uns 5, 6 meses atrás, teve uma empresa que estava tirando um material lá da japonesa, ali, numa hidrelétrica, me parece, e levando esse material ali para a comunidade do Teixeira, ali perto de São Gonçalo. E a gente muito chegou aqui na prefeitura, nessa tribuna, fazendo alguma reclamação, pedindo, né, aos secretários lá da prefeitura que cobrasse dessa empresa, porque aqueles caminhões que estavam ali passando com um certo exagero no peso, né, carregando um excesso de peso naqueles caminhões traçados, que a via que liga ali o Corpo do Bação, que liga São Gonçalo, ela não tinha toda uma estrutura para receber aquele peso. E eu acho que a empresa tinha comprometido que tão logo terminasse lá de fazer o transbordo desse material, queria estar, né, fazendo a recomposição. E isso não foi feito. Então, eu estive até conversando com o secretário Alexandre, e ele me disse que iria estar tomando as providências. Então, quero aqui deixar o meu pedido ao secretário Alexandre, né, como a gente já conversou, que seja feito o mais rápido possível. Porque tanto para o Corpo do Bação, quanto ali para a comunidade de São Gonçalo do Bação, tem alguns pontos que nas curvas estão tendo aqueles buracos imensos, e que muitas das vezes você tem que ir para a contramão, ou aquele caminhão, ou aquele veículo que está vindo para não passar dentro do buraco, vem para a contramão. Então, antes que aconteça o pior, né, que a gente não tenha um acidente, né, que a gente não possa ter vítimas, pessoas ali que, além de tomar prejuízo, possa ser punido, às vezes, com a própria vida. Então, para que isso não aconteça, que seja tomado o mais urgente possível essa ação de fazer esse tapa-buraco. O outro ponto aqui, bem levantado pelo vereador Max aqui, que a gente pôde estar acompanhando, que é uma preocupação eminente de todos os vereadores com relação a isso que acontece em Itabirito, com esse fantasma que Itabirito vive hoje, que é do rompimento dessas barragens. Então, às vezes, quando chove, igual estivemos presentes lá na Assembleia, aqui na Delfai, na última reunião do CODEMA, teve representantes da Vale aqui, tivemos semana passada com a Karina, com o Vandeci no gabinete, onde o prefeito convidou todos os vereadores para estivessem presentes. Então, assim, eu falo fantasma, porque aqui na reunião do CODEMA, eu mais o vereador Renê estava presente como membro do CODEMA, representando o Poder Legislativo, a todo momento se falava de uma chuva de 10 mil anos. Ué, peraí, se a barragem vai romper só porque tem uma chuva de 10 mil anos, por que ela está elevada ao nível 3? Se ela está elevada ao nível 3 é porque ela tem um rompimento iminente. Então, assim, a qualquer momento, independente que chova ou se faz sol, às vezes se falar que vai fazer sol de 20 anos atrás, vai falar que vai trincar tudo também lá por causa do sol e a barragem vai romper. Então, a gente tem que ter e dar a toda a população de Itabirito uma resposta certa, porque no dia aqui até falaram para o representante da Vale, que faz parte aqui do CODEMA, que é o Márcio Sampaio, para ele levar os membros do CODEMA, membros da sociedade, para visitar Forquilhas. Eu falei que ele tinha colocado uma tarefa meia cara, porque a gente teria que ir de helicóptero. Porque se nem os funcionários da Vale podem entrar na barragem para poder ver o que pode ser feito. O monitoramento é todo feito por drones e por equipamentos. Diferente do que foi feito aqui na barragem de Vargem Grande, aonde que já baixaram o nível dela. Então, assim, a gente quer uma resposta. Igual quando foi na quinta-feira, se eu não me engano foi na quarta ou na quinta-feira, se me corrigem se eu estiver errado, questão de data, aonde que liberaram o Pare Siga nas 20 horas, que falou que poderia estar passando, que ia funcionar para o monitoramento. Tanta cobrança foi feita por essa casa, tanta cobrança foi feita pelos amigos vereadores, tenho certeza, de Ouro Preto, de Mariana, de toda a sociedade, aonde que a gente via a manifestação de repúdio de todos no Facebook, que a gente tem aí, as redes sociais hoje, a insatisfação de todo mundo em ver aquilo. Aí eu vi até uma postagem interessante nas redes sociais, onde que colocou o seguinte: será que não é só porque é o 21 de abril está chegando, não? E tem hora que eu acho que eu tenho até que me concordar com essa postagem. Ontem, eu não pude participar ativamente ontem das festividades da Missa da Ressurreição, aqui da Páscoa, em Itabirito, porque no sábado eu tive um compromisso em Belo Horizonte, eu cheguei à tarde aqui ontem. Mas por volta de 3 horas da tarde que eu estava vindo de Belo Horizonte, eu acho que se a gente tivesse um pare-siga funcionando, o trânsito para quem estava indo de Ouro Preto à tarde, eu tenho certeza que o trânsito de manhã, eu acho que ia chegar aqui em Itabirito, que era carro demais, gente. Então, acho que tem hora que tem alguma coisa a ver, sim. Porque esse constrangimento de quem tivesse que chegar a Ouro Preto de manhã, eu acho que os carros iam chegar lá na 040, ia fazer até congestionamento na 040, vindo para Ouro Preto, e vice-versa, porque era muito carro. Então, às vezes, a gente acha, fizeram lá, baixou. Não. É porque eu volto a falar. Se não tivesse, muitas das vezes, acontecido o que aconteceu em Brumadinho, aonde que nós tivemos pessoas aqui de Itabirito vitimadas, e eu quero aqui destacar que eu tenho um irmão lá em casa hoje, uma cunhada, sobrinhos, e toda a família que sofre pela perca do Lúcio. Um menino de 36 anos, se estivesse aqui hoje, estaria com 37, que teve a sua vida ceifada naquele momento. Quantos outros, e quantos outros ainda não foram encontrados? Se não tivesse acontecido, estaria tudo dentro da normalidade. Então a gente precisa, né, com certeza, de todos os empregos, a gente torce para que o mais rápido possível isso seja sanado, que as operações voltem, porque eu também já estou sentindo falta do trem que passa no terreno lá da minha casa. Então isso faz falta, a gente fica vendo todos os funcionários da Vale preocupados em saber o dia da manhã. O que que vai ser, o que que vai acontecer, pais de famílias, pessoas aí que muitas vezes estão pagando sua casa, pagando o seu carro, às vezes pagando o estudo do seu filho, e tem que ter um norte. Então, com relação a isso de barragem, é que chegue junto aos órgãos ambientais, tratando com responsabilidade, porque todas as vezes quando eu fui chamado e fui convidado pela Vale, eu estive presente, tanto eu quanto o Max, outros vereadores, a gente estivemos presente lá no Copan, lá em Belo Horizonte, defendendo a mineração. Várias audiências públicas defendendo a mineração. Porque nós defendemos o quê? Nós defendemos o progresso de Itabirito. Nós queremos para Itabirito que seja uma cidade ativa, que seja uma cidade alegre. Hoje a gente vê pessoas, né, que moram aí nessa área dita como área de mancha, todo mundo assustado, todo mundo triste, a cidade triste devido às pessoas não saber o que vai ser amanhã. A gente via tantas empreiteiras chegando aqui, quando foi a construção de Maravilhas 2. Então a gente torce para que seja aí desmembrado de Vargem Grande o Complexo Pico, né, que seja, que o Complexo Pico hoje faz parte do Complexo Vargem Grande, mas que seja retirado, né, colocado ali, que seja feito com muita responsabilidade e também que junto ao Ministério Público do Trabalho possa estar olhando também e autorizando, né, com muita seriedade, que a própria Karina disse que eles estão dispostos, né, com muita seriedade, colocar ali para poder ver o que, que pode ser feito com Forquilhas. Porque a gente não pode ficar somente no esperar acontecer. Se a gente ficar só no esperar, a gente muitas das vezes vê as pessoas aí assombradas com isso. E Itabirito não merece isso. E outra coisa, por final aqui, que eu quero destacar, nós vimos ontem, né, que ontem, já encerrando, senhor presidente, ontem foi celebrado a ressurreição de Deus, onde Jesus Cristo ali volta à vida, que a gente vê esse sacrifício. E eu vi umas postagens essa semana, e com todo o respeito, aqui eu quero colocar, como parlamentar, a vereadora Meirelle, que teve sua vida ceifada lá no Rio de Janeiro, através das milícias. Só que eu vi uma postagem, e da forma que ele foi feita, houve um desrespeito com a comunidade cristã. Eu acho que aquilo ali, se tivesse um ato para se manifestar, né, a morte dela, mas eu acho que, principalmente numa cidade como Ouro Preto, aonde que eu vi ali desacatando a autoridade do guarda municipal, eu acho que há momentos para cada coisa. Então, assim, a gente vê que é muita comoção, a gente vê o que aconteceu com ela, deixando filha, só encerrando, senhor presidente, deixando filha, deixando as pessoas, mas que eu acho que no que colocou ali, eu fico assim, que seja refletido, que seja visto do jeito que foi. O mais, boa noite a todos e muito obrigado.
Agradeço a palavra do vereador Geraldo. Com a palavra, vereador Toninho.
Primeiro, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus me concede, a saúde e a paz. Senhor presidente, vice-presidente, companheiros vereadores, público presente, todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, meu boa noite a todos. Eu vou iniciar minhas palavras aqui, desejando a todas as pessoas aqui presentes, aquelas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, desejando uma feliz Páscoa para todos. Porque Páscoa é passagem, né? ontem foi o domingo da ressurreição, Páscoa, mas a gente continua na Páscoa, porque é renovação de vida, né? Às vezes a gente pode estar não vivendo tão bem nas graças de Deus, é um momento para a gente estar pensando para melhorar nossas ideias, os nossos valores. O motivo para que eu estou aqui é um motivo de agradecimento e motivo assim, de parabenizar. Eu entrei com um requerimento aqui hoje, nesta casa. Né? Vou ler para vocês o requerimento feito. Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviada ofícios, cumprimentando o padre Edmar José da Silva, o padre José Santos de Marzélia, e todos os representantes das pastorais pelo brilhante trabalho realizado durante as comemorações da Semana Santa à frente da paróquia de São Sebastião. A justificativa em reconhecimento ao árduo trabalho desenvolvido por toda a equipe das pastorais sob a coordenação do padre Edmar, que mais uma vez merece ser parabenizado pelo brilhantismo à frente da paróquia de São Sebastião durante as comemorações da Semana Santa. Dizer que esse requerimento foi feito porque nós trabalhamos aqui no ano ímpar, responsabilidade da paróquia de São Sebastião. No ano par, responsabilidade da paróquia da Boa Viagem, no qual o padre Miguel aqui é responsável. E aproveito aqui também, padre Miguel, para parabenizar o seu trabalho aqui nas nossas pastorais, nas nossas missas, nas nossas adorações, dizer que só Deus mesmo para estar pagando o senhor, né, com saúde, perseverança, né, e também ao padre Edmar. Aproveito para deixar o meu, parabenizando o seu trabalho aqui na nossa cidade, como pároco da cidade, não é isso? E que Deus dê você saúde. Fiz o requerimento aqui, dedicado à paróquia de São Sebastião, porque um ano ímpar é o ano da paróquia de São Sebastião. E o ano par é o ano, se Deus quiser, da paróquia da Boa Viagem. Se Deus me dá vida e saúde, com certeza estarei aqui, se Ele assim permitir. Dizer que o que me trouxe também fazer esse requerimento foi que, não sei se eu vou saber explicar para vocês, que vem de dentro, né? De dentro é... Mas eu vou tentar traduzir um pouquinho. Porque foi também, a gente participou das sagradas missas, né? Na Boa Viagem, missa do Lava Pés. Participei também lá no Grembe, que foi a missa da ressurreição. E depois a procissão do Santíssimo. Então, dizer que foi assim, foi muito forte, viu gente? Muito forte, porque Deus é Deus, né? Deus é Deus. E o que eu tenho para dizer é que não só por isso, que a gente tem que viver a vida da gente sempre as coisas de Deus. Mas também assim que eu fico imaginando, é um momento muito difícil que nós estamos atravessando, para começar atravessando o nosso país, Brasil, que não está nada fácil, né? Muito desemprego, doenças, corrupção, né? Então as coisas não estão bem, é isso? E eu vejo que também na nossa cidade aqui também, para que foi muito importante a gente passeando com o Santíssimo Sacramento na nossas ruas de Itabirito. Eu ficava imaginando comigo como que nós precisamos melhorar muito na nossa cidade, né? Para ter mais um pouquinho de paz, para ter mais desenvolvimento, para a gente ter mais assim amor com o próximo. Nós não podemos. Eu senti assim. Na procissão se disse um pouco triste, que eu começava a imaginar uma cidade complicada, igual a gente está vivendo no momento, com política. Só Deus sabe o que vai acontecer, mas eu acho que no momento a gente está refletindo toda a população da melhor forma possível, para poder tentar, né, reguer o nosso município de Itabirito. Esse problema de barragem, quanta tristeza, né? E dizer assim, o que está para vir a gente não sabe, só Deus. Então tudo isso faz com que a gente pensa, reflita, está na hora de todo mundo refletir. Porque nós estamos no mesmo barco, tá? Ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém é mais rico do que ninguém, todo mundo vai para debaixo da terra, vai para o descer, certo? Eu vejo que está na hora da gente equilibrar as coisas da melhor forma possível. Vejo também que quando a gente morrer, a gente não vai levar, não vai contratar caminhão para levar mudança até na porta de cemitério para deixar lá. Tudo será distribuído entre as pessoas. Resumindo melhor para todos entenderem. Nós estamos no mesmo barco. Nós temos que fazer o possível para as coisas melhorar. De que forma? Pensar, alinhar, conversar, entender. Eu vejo que a nossa cidade não está bem. Não está bem, gente. Não está bem. É problema de barragem, é problema de política para todo lado. Um, às vezes, fica complicando a vida, outros não entendem. Gente, não vão chegar a lugar nenhum, gente. Não vão chegar a lugar nenhum. Vamos pôr Deus na frente de tudo primeiro. Primeiro Deus. Para Ele iluminar as cabeças das pessoas, para acertar as coisas. Porque muitas pessoas dependem da nossa cidade. Muitas pessoas, tem muitas pessoas, não vou dizer pobre, muitas pessoas necessitadas que precisam da ajuda de cada um. Cada um tem que fazer a sua parte da melhor forma possível, da melhor entendimento que está em seu coração. Nós não estamos no momento de viver agonia, de viver violência, de viver corrupção, que seja, coisas drásticas. Está na hora de todos nós unirmos da melhor forma possível. E pensar que Deus é maior do que tudo, que Ele manda tudo, que ninguém é melhor do que ninguém, dinheiro e tudo que possa vir atrapalhar, assolar a população. Muito obrigado, me desculpe. Boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Toninho, com a palavra a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, demais vereadores, público presente. Em nome do padre Miguel, eu cumprimento a todo o meu grupo político presente nessa casa hoje e as outras pessoas que fazem presente na casa. Quero iniciar a minha fala cumprimentando o padre Miguel, padre Edmar, pela Semana Santa, que mesmo com a Semana Santa sendo aqui embaixo esse ano, não faltou a presença, o dinamismo do padre Miguel. Então fica aqui o meu abraço ao meu amigo particular, padre Miguel. Agora quero falar de uma coisa, porque eu falei nessa casa um tempo atrás, e até vou dar retorno a toda a população do Acuruí, porque estivemos numa reunião, eu e o vereador Edson, há um tempo atrás, no Acuruí, e nos foi cobrado uma iluminação pública naquele lugar, e diga-se de passagem, necessária, data vênia, uma coisa horrorosa, né? Ficar no lugar daquele, do jeito que está, sem iluminação, algumas pessoas sem iluminação. E eu até fiquei, na época o vereador Renê ainda até comentou, para que eu desse uma olhada na unidade de lá, no centro de saúde do Acuruí. E hoje uma pessoa me procurou, recém-operado, e não tinha nada para fazer curativo. Esse homem tinha que sair de lá, do Acuruí, para vir até aqui na UPA para fazer curativo, porque não tinha o material de curativo. Acho uma vergonha ter que vir numa tribuna reclamar uma coisa dessa, sabe? Uma pessoa semi-operada, recém-operada, e não ter nada para fazer curativo. Falei com ele, se você precisar, ligue para a UPA, peça uma ambulância, apesar de que, canso de falar nessa casa, está uma sucataiada danada essas ambulâncias, porcaria, quando não cai motor no meio da rua, arranca a roda. Mas falei com ele, liga para a UPA e peça uma ambulância para que te traga até aqui a cidade para fazer curativo. Isso é uma vergonha. E volto a dizer, vou fazer esse tipo de comentário toda semana nessa casa. Até que por um acaso, quem sabe Deus ajuda, minha voz seja ouvida. Então fica aqui o meu desconforto de ter que falar de uma pessoa que mora no Acuruí. E querendo aproveitar o ensejo, eu tive em Brasília pedindo uma verba para essa iluminação. Eu estive lá com o deputado do meu partido, estive no gabinete dele, e vou colocar essa emenda para essa iluminação do Acuruí. Queria passar isso para o Edson, porque até indo fazer uma visita em loco, na unidade, né, não é uma unidade básica de saúde, é um posto que tem lá. Eu queria até passar, entrei em contato com a pessoa de lá, com certeza essa verba virá do PHS. Isso aí eu tive no gabinete e pedi. Isso aí foi um pedido. Tomara que eu seja atendida como o Léo foi. Porque o Léo conseguiu uma emenda para a saúde no valor de R$500 mil. E entrou na prefeitura. Todo mundo sabe disso. Então agora eu entro com essa emenda pedindo para a iluminação do Acuruí.
O vereador.
É, um outro assunto que me vem em
volta. Vereadora Rose, você não concede uma parte?
Sim, claro.
Só para complementar o que você falou, né, a respeito da iluminação, parabéns, tá? Pela sua ida em Brasília e trazer esse recurso aqui para a saúde, para iluminação que a gente conferiu lá, realmente a população precisa. E nós também conseguimos uma emenda do nosso deputado estadual, Charles Santos, para a gente destinar lá para a unidade de saúde lá do Acuruí, tá? Depois Ótimo. Eu passo mais detalhes, mas Sim. é uma boa notícia lá para a comunidade do Acuruí.
É, pelo menos a gente tenta, né, Edson? A nossa obrigação tem que ser feita. É, queria falar também das unidades básicas de saúde. É, eu costumo falar nessa casa que o pessoal da UPA trabalha muito, e é muito mesmo. Quando eu falo muito, todo mundo me vê, não é à toa que falam que eu sou urubu de UPA. E fico numa felicidade danada quando me dão esse nome, porque significa que eu estou aqui cumprindo o dever e aquelas palavras que eu falei no trio elétrico quando se fez uma campanha política, que eu iria trabalhar pela saúde. E assim vai ser feito, até o último dia do meu mandato nessa casa. Eu vou continuar. O urubu vai ser visto na UPA mesmo. E não, até bom que por enquanto ainda não está fedendo. Pior é que começar a feder. Porque eu vou continuar fazendo o meu serviço sim. E quero reclamar da falta de medicamento que está nessas unidades básicas de saúde. Até comentei na internet que precisa ser revisto o conceito de unidade básica de saúde. Porque uma dor de cabeça, a pessoa está com uma dor na coluna, já tem 10 dias que está com dor na coluna, já tem uma semana que está com dor de cabeça, vai na unidade básica de saúde e não tem médico. Ela vai aonde? Procurar médico no açougue, numa loja? Não é. Ela vai para a UPA. É por isso que está lá mais de 100 crianças sendo atendidas por dia. E eu fiz um comentário. Quem viu na internet, viu um comentário que eu fiz. Eu não gosto muito de rede social, não. Eu gosto de falar aqui porque aqui é o lugar que eu tenho por direito de falar. Então, eu publiquei, eu fiz um post, sim, na internet, falando que é por isso. Enquanto um profissional atende 100 crianças, tem quantidade, mas não tem qualidade. Tirando o estresse que esse pobre desse funcionário tem lá atendendo aquela quantidade de criança que a gente tem visto na UPA. Então, volto a dizer, não adianta existir 5, 10 unidades básicas de saúde se não funciona. Não tem médico, é falta de educação de funcionário para atender as recepcionistas. A gente tem visto reclamação direto em telefone da gente, falando de falta de educação. Aí eu acho muito engraçado, porque escreve-se lá que tem que ter respeito ao funcionário público. E do funcionário público para a gente, cidadão comum, não precisa ter? Então está tudo errado. A falta de educação está muito nessas unidades básicas de saúde, está uma vergonha. Eu vou começar a dar nome aos bois agora. E existe uma coisa que chama processo administrativo. A gente começar a exigir que isso seja cumprido aqui dentro. Porque quem não quiser trabalhar, tem um ditado muito bom. Dá licença, que tem muita gente querendo. E diga-se de passagem, tem gente de concurso esperando para entrar e ainda não conseguiu. E pagou, fez prova e tem lá. Aí tem um, quando eu falo assim, cabide de emprego. Tá assim, cadê o nepotismo? Né? A gente denunciou tanto aqui, existe essa denúncia no Ministério Público e a gente não viu a providência tendo sido tomada. Então, quando eu falo que às vezes tem muita gente lá e fica atendendo com falta de educação, fica mesmo. E eu sou prova viva disso porque eu vou. E não me identifico como vereadora, não. E quando eu ligo, eu falo, é Rosilene que está falando. Às vezes até para não ligar Rose com vereadora. E a gente vê sim, a gente depara com pessoas que ainda não sabem o lugar que ocupa. Ainda não sabem que o dinheiro que entra no bolso dela sai do meu. Então fica aqui também esse meu desabafo com a unidade básica de saúde. E por falar unidade básica de saúde, quero falar direto para a unidade básica de saúde do São José. Antigamente a gente via pessoas na fila, até vendia lugar. Né? Porque chegava lá uma hora da manhã, duas horas da manhã e não tinha lugar. Então comprava-se ficha. E nós estamos vendo isso acontecer na unidade básica do São José. Pasmem, existem pessoas indo para a fila 2 horas da manhã para tentar consultar. Quer dizer, foge de novo a regra exigida pela unidade básica de saúde. Ali não é para a gente chegar e ter um médico lá para atender? Então, tem coisa errada na unidade. Vou começar a falar isso toda semana. E quem não gostou, infelizmente, né? A gente não está aqui para agradar todo mundo, não. Está aqui para fazer a obrigação e pronto. das unidades básicas de saúde. Na Vila Gonçalo, a unidade básica de saúde da Vila, chegou uma mãe e uma filha. A mulher falou comigo, Rose, eram duas fichas, mandou eu escolher entre eu e a minha filha. Só uma das duas podia ser atendida. Ora, peraí, cadê o médico? Ele estava lá. Ele não ganha para atender? Ele tem que atender quantas pessoas estiverem lá. Isso aí tudo, gente, que eu estou falando, pode ser confirmado através das redes sociais, porque a pessoa ficou com tanta raiva que ela postou. É, um outro assunto que eu quero falar, a respeito do raio-x da UPA, que existe um raio-x novo guardado na caixa. Falei isso aqui, tem umas duas reuniões. É, um raio-x guardado na caixa não vai fazer o verdadeiro papel que ele precisa fazer. Enquanto o velho que está sendo usado está dando choque em paciente. Né? Deita lá para fazer um raio-x, tem que levantar, tem que pular porque está dando choque. Então, o raio-x novo precisa ser instalado para ontem. É, outro assunto que eu quero falar a respeito do presídio. É, eu entrei com um requerimento nessa casa porque eu vi a desocupação do nosso presídio. Eu, vereador Léo, estávamos lá e eu, por sorte, conheci o alguma coisa do estado. É o doutor, faltando a memória, doutor Rodrigo, ele é superintendente, me parece. Eu entrei com um requerimento na casa, parabenizando pela maneira ordeira que foi retirado os presos aqui do nosso presídio, e o convidei para participar de uma reunião nessa casa, que será na próxima segunda-feira, para falar sobre presídio. E o que eu queria falar é o seguinte, presídio, cemitério, ninguém quer muito perto de casa mesmo, não. Mas precisa ter. E quando eu falo sobre isso aí, essa desocupação do presídio que teve, eu quero falar principalmente pela família desses detentos que saíram daqui para outros presídios fora. Eu entrei com um requerimento na casa pedindo ao Poder Executivo que colocasse à disposição um ônibus para estar levando a família desses detentos para visita. Está preso? Tá, né? Que fez, não sei, não me interessa, mas atrás dessas pessoas existem mulher, mãe, filhos. E precisam de apoio, né, gente? Então, agora fiquei sabendo, até o Max falando, que estão querendo tirar tudo e levar para a PAC, né, Marco? Ô, Max, foi isso que você falou? Para a PAC? A PAC.
Aonde que é a PAC, virá presídio. Então, pois eu fiz uma manifestação contrária. Eu acho que lá tem que ser a PAC mesmo.
Sim. Né? E nós ouvimos isso aqui diretamente do doutor Antônio. O doutor Antônio veio nessa casa, pediu um apoio para que a PAC funcionasse. E diga-se de passagem, construiu-se aquilo ali com muita dificuldade, né? O presídio, quando eu estou cansada de ver isso na UPA, a gente vê polícia chegando às vezes até com menor, levando couro preto, né? Olha o transtorno para todas essas famílias que estão aí, para fazer visita para os detentos. Eu acho que acabar com o presídio não justifica uma coisa que a gente já tem.
Vereadora, e só para explicação, a PAC é para os condenados de Itabirito.
De Itabirito. E os que tem de fora aqui, que a gente tem.
Todo lado. Então, assim, igual eu falei, não é que a gente está tendo preconceito, mas a PAC é uma metodologia muito mais eficiente para ressocializar, e eu acho que a gente tem que garantir a implementação da PAC. Aquele terreno foi colocado, a obra toda para a PAC. Muito obrigado pela PAC.
Concordo. E agora eu queria falar de um fato que me aconteceu ontem, até pedi ajuda do Max. E eu não poderia deixar de falar, porque isso vai contra o que eu sempre prego. É, eu estive na UPA, sexta-feira da Paixão. E eu quero chamar atenção, porque quando eu falo que a UPA não é lugar de paciente ficar mais de 2 dias, existe isso lá no Estatuto da UPA. É, tinha um senhor, um paciente na UPA, desde sábado passado. E me chamaram lá e falou comigo assim, Rose, dá uma vinda aqui, porque tem uma pessoa internada aqui, e ele está sem alimentação desde sábado passado. Aí eu cheguei na UPA, ele estava lá comendo. Eu cheguei perto dele e perguntei se era a primeira alimentação do dia que ele estava fazendo. 2:30 PM. E era a primeira alimentação que ele estava fazendo. E por quê? Parece que a prefeitura manda umas marmitas excedendo para a UPA. E ele falou assim, a pessoa que estava perto ainda me falou que só come se sobrar marmita. Aí eu pensei, meu Deus... Em plena sexta-feira da Paixão, deixar uma pessoa comer se sobrar marmita. Pelo amor de Deus, isso não existe. Eu liguei para o vereador Max, pedi providência, porque veja bem, tinha pedido vaga para ele no hospital. Aí falaram que ainda não tinha uma vaga. Como é que depois que grita, a vaga aparece? Essa pessoa na UPA desde sábado passado. Sexta-feira da Paixão, chegando uma Páscoa, onde todo mundo prega, né, a Páscoa, é, o ovo de Páscoa, a religião não, porque é a minha, e é naquele Cristo que eu acredito, sabe? E eu acho que foi aquele Cristo que me levou até a UPA, onde uma pessoa falar que só vai comer se sobrar uma marmita do funcionário. Então fica aqui o meu repúdio a esse fato que eu vi, porque fui eu que presenciei, foi ninguém que me contou nem rede social não. Eu vi, eu fui lá e pedi ajuda pro Max. A pessoa não é daqui de Tabirito e ó, aquela UPA já falta uma assistente social. Porque se vem uma pessoa de fora que adoece, não é o socorro não é omitido. Mas estava lá sem ninguém e a pessoa não é daqui. Então faz falta sim uma assistente social na UPA. Porque se não pode, ali não é lugar de levar muita comida, porque volto a dizer, não é lugar de uma pessoa ficar mais de 12 horas. Mas fato é, a pessoa estava lá comendo quando sobrava a marmita desde sábado. O sábado de aleluia fazia 8 dias que ele estava lá nessa situação. Então volto aqui a dizer, tem gente que pede para fazer restaurante na UPA, não existe, porque ali fica paciente que tem dieta, isso tem que ser seguido mesmo, mas precisa ter um olho de assistente social ali dentro. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Agradeço a palavra da vereadora Rose, a participação do vereador Max, com a palavra o vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Vereadora Rose, demais vereadores, público presente, a imprensa, aos que nos ouvem pelo link da Câmara e também nos assiste via transmissão Facebook e Instagram. Gostaria de dar início à minha fala, falando com relação ao fim do sistema Parecic. E adentro, onde o vereador Geraldo fala, que foram convidados todos os vereadores para a reunião no gabinete do prefeito, eu gostaria de informar que eu não fui convidado. Eu não sei se eu não fui convidado por não ter tratado a Vale com o carinho que alguns querem tratar, ou se às vezes eu não comungo com a ideia de algumas pessoas que estão no governo com relação às atitudes da empresa Vale. Ninguém aqui é contra a atividade de mineração, já falei isso e deixei bem claro, e vale a pena refrescar a memória para não deturpar o que a gente tem falado, mas foi muito bem lembrado por Geraldo na reunião do Codema, quando eu disse para eles que eles deveriam se preocupar um pouco mais da responsabilidade que eles têm do carnaval, do circo, da palhaçada que eles fizeram dentro da cidade. E não deu para falar na semana passada, onde eu falei para o senhor Marcelo, que era representando a Vale no Codema, aonde eu falei para ele que estava faltando eles assumirem a responsabilidade dele e chegar no promotor e conversar com ele e falar com ele, olha, quando o senhor for falar de barragem, eu quero falar de barragem, quem entende barragem sou eu. O senhor entende de lei e nós vamos fazer um bem bolado aqui para a gente sair lá na frente com a população. Porque o Ministério Público fala-se uma coisa, a Vale fala outra ou omite as informações, que é o que tem acontecido e a gente tem visto. Nós não podemos deixar ela se vitimizar também, não. Ela gera os empregos para dentro do município, paga seus impostos para dentro do município e nada mais. Ela explora e leva a nossa riqueza embora, degrada o meio ambiente todo e depois uma bela banana para a população de Tabirito. Esse Parecic, graças a Deus, que ele acabou, graças a Deus, que já devia ter feito antes nos moldes que eles estão fazendo agora. Esperou gerar um transtorno enorme dentro do município, eu já falei sobre isso. A economia parou de girar. Quando chegava a mercadoria dentro do município, chegava com um preço bem, com valor maior praticado no mercado, sem contar os estudantes, os outros empregos. Quem perdeu o emprego por causa do Parecic, teve gente assim de denúncia, entendeu? Ela não vai dar outro emprego para essa pessoa. Então a gente tem que levar mais ou menos as coisas desse lado, a gente tem que dar de César o que é de César. Se parar, o município vai sumir do mapa. Mas também nós queremos que ela faça da maneira correta e chega de fazer esse escarcéu dentro da cidade que ninguém aguenta mais falar sobre isso. Quando foi ontem, aliás, na quinta-feira, eu recebi, mudando o assunto, uma ligação do senhor Guilherme, que é gerente de assuntos institucionais da empresa Serra Verde. E marcamos hoje uma reunião, até atendi ele dentro da sala do presidente, juntamente com o senhor Marcelo, também um dos gerentes da empresa Serra Verde. E lá eu tive a oportunidade e o prazer de mostrar para eles o turbilhão de denúncia que a população tem passado para a gente. E aí pediram um prazo, pediram um tempo, pediram para a gente conversar, para a gente ser parceiro. Falei, parceiro não, porque eu não faço conchavo político com vocês. E nem vou fazer. Eu estou aqui exclusivamente cobrando o que é de direito da população de Itabirito. Que se fique bem claro que eu estou exclusivamente lutando pelo direito da população de Itabirito, que vocês deixaram o transporte coletivo da cidade virar, ficou mesmo petição de miséria de muitas coisas, qual eu tenho denunciado desde o primeiro dia que eu entrei dentro dessa casa. Com relação ao áudio que rodou dentro da cidade, onde falavam que nós, vereadores, fazíamos parte de uma quadrilha, eu vou respeitar a opinião de quem postou. Fui criado, nascido e criado aqui no Capanema, até o tempo que eu fiz o meu debut, pré-debut júnior, esses negócios tudo, eu fiz dentro da Igreja da Boa Viagem, a qual eu tenho uma gratidão, porque lá eu aprendi muita coisa, e lá também eu aprendi que cada um no seu quadrado, e também aprendi nos princípios da vida, que o berço que eu tive, que futebol, política e religião a gente não se discute. Então eu vou continuar fazendo meu trabalho de vereador, e se achar que eu estou fazendo parte de alguma quadrilha ou algo parecido, o Ministério Público está aí para denunciar e investigar. Às vezes também tem alguma coisa concreta, pode contar comigo também, porque se for alguma coisa pertinente, eu também vou para a justiça. Eu gostaria de falar com relação às algumas indicações que eu fiz. Nós sabemos hoje que o período chuvoso está, uma hora chove, outra hora não chove, e nós estamos tendo sérios problemas aí, ver várias indicações, vários requerimentos pedindo para limpar, pedindo para cortar, para fazer poda de árvore, problema de drenagem, que está grande demais dentro do município. A cidade tem crescido. Os empresários responsáveis pelos loteamentos, acredito eu, que não tenha feito o que tem que ser feito de correto com relação às drenagens. Não adianta fazer o bairro, montar o bairro, fazer a rede de esgoto, fazer a rede de água, botar a iluminação e pronto, fechei aquele quadrado que me pertence e lá para baixo que se lasque. Então eu acho que tem que cobrar com mais veemência essa relação desses proprietários que vêm fazendo loteamento, que se assuma também o risco do que vem aqui para baixo com relação aos novos loteamentos. Por isso, senhor presidente, que eu tinha pedido na semana passada, que não colocasse para ser votado de maneira corrida o plano diretor. Eu falei e vou falar de novo. Nós vamos mexer novamente com a vida das pessoas. E isso não pode ser aprovado a toque de caixa nunca. Nós temos que estudar. Eu, particularmente, já comecei. Fui atrás de profissionais da área. Passei para ele as cópias do CD, das coisas que a gente teve acesso até agora. E pedi que juntos estudamos essa nova regra do plano diretor. Porque enquanto eu estiver nessa casa, eu não vou permitir mais que destrua a casa das pessoas mais carentes, igual tem acontecido por aí. E não é vergonha de falar, não. Porque todo mundo sabe que eu sou base do governo, mas quando está errado, eu aponto o dedo. Quando está certo, eu elogio. E essa maneira que eu tenho agido dentro da casa. Está errado, eu vou falar. Está certo, eu vou bater palma. Então isso não pode ser aprovado a toque de caixa nunca. O senhor presidente atendeu aqui agora, vai deixar o projeto sobre a mesa. Não corra, senhor presidente, com esse projeto. Não corra, é um favor que eu te peço. Que faça 10, 20, 30, que vire o ano, que quer que seja. Nós não podemos aprovar um projeto desse a toque de caixa. E aí, falando com a questão do plano diretor dando seguimento, ela tem que se colocar dentro disso agora também, a gente analisar se existe esse mecanismo lá dentro, que responsabilize também os proprietários dos loteamentos, que arquem com os prejuízos que tiver para frente, porque é muito simples fazer, ir embora e deixar, como diz o outro, a criança para a prefeitura balançar. Quando se fala em emenda parlamentar, a comunidade de Acuruí tem que ficar muito satisfeita, que vai 3 emendas parlamentares para lá. Primeiro que a emenda não é direcionada. Nós temos que saber se o município vai acatar essa emenda para fazer, porque isso não é verba carimbada, é uma emenda parlamentar. Então, o que acontece? Tem 2 vereadores, 2 verbas, com mais uma que nós estamos conseguindo, tá bonito, vai virar, ó, o Acuruí vai ficar um brinco. Vai ter asfalto, vai ter unidade nova, como diz o outro, para aparecer, todo mundo quer. E também anuncio agora a questão de que é pouco, mas vale a pena. A gente ainda não se encontra nos cofres da prefeitura. Nós conseguimos para custeio na compra de remédio com o deputado João Vitor Xavier, uma emenda parlamentar no valor de R$60 mil, que é pouca coisa, mas eu tenho certeza que vai ser de bom grado para dar uma surtida em alguns medicamentos que está faltando. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Renê. Com a palavra, vereador Gilmar. Perdão, Tilo. Com a palavra, vereador Tilo.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde sou.
Concedido.
Senhor presidente, mesa diretora, funcionários da casa, vereadores, vereadora Rose, público presente, uma boa noite. Quero parabenizar o Colei, através do pastor Roberto Martins, todos os pastores e pastoras e toda a comunidade evangélica pelo Sermão do Monte, com a participação da Levita e pastora Lauriette. Refletimos nesse dia o verdadeiro significado da paixão e morte de Cristo. Parabenizar também o padre Gilmar e o padre Miguel e toda a comunidade católica pela Semana Santa. A Semana Santa que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Fiz uma indicação de colocação dos restantes das grades de segurança no Parque Ecológico, entre a pista da caminhada e o rio Itabirito, pensando na proteção das crianças não caírem no rio e também evitar que as capivaras entrem no parque, infestando-os de carrapato e transmitindo doenças para a população. Parabenizar também o secretário Generoso e todos os funcionários do Parque Ecológico pela atitude. Quero falar também do projeto de lei que entrei nessa casa, implementação de ações de prevenção e controle de diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas das redes públicas e privadas de ensino na cidade de Itabirito. E agradecer antecipadamente todos os vereadores, sem exceção, que na semana passada votaram a favor e tenho certeza que vai votar essa semana também. Parabenizar e desejar tudo de bom para o Verlânio, que Deus abençoe ele nessa nova etapa. No mais, agradeço a Deus a oportunidade e uma boa noite.
Agradecendo a palavra do vereador Rátila, convido para fazer uso da tribuna o vereador Gilmar.
Senhor presidente, a vereadora Rose, vereadores, imprensa, público presente, funcionários da casa, quero cumprimentar aqui meu amigo Orlando, turma toda aí, Padre Miguel,
Seu Raimundo, Simval Galo, que está toda vez tá aí com a gente aí. Um abraço para todos aí. A presidente do nosso partido, Iris. E quero iniciar aqui parabenizando também a Semana Santa e as pessoas que trabalharam. A minha filha foi uma das que dormiu de madrugada e levantou nas madrugadas também para trabalhar, para fazer os teatros, que ela faz parte do EJC. Quero cumprimentar todos os jovens que fazem parte do EJC. Fizeram um teatro bacana na quinta, na sexta também. E foi muito bacana. Então, assim, parabéns para todos. E quero aqui cumprimentar o meu amigo Branco, né? A gente conhece, o Branco é o Verlânio. Então, ele que está assumindo a vereança aqui hoje. Eu fico muito feliz também, né, de ter um amigo mesmo, que a gente cresceu junto, lá do bairro Padre Eustáquio também. E eu fiquei muito feliz de saber que ele está aqui com a gente. Não importa o tempo que você está vereador, né? Importa que você está vereador. E essa cadeira de vereador, ela é sonhada por muitas pessoas. Muitos sonham sentar nessa cadeira aí. Então, parabéns para você. Deus abençoe você, que você continue sentado, né, nessa cadeira, ocupando essa vaga de vereador aí por muitos e muitos anos, né? Não sei qual que vai ser a sua pretensão futuramente aí. Mas parabéns para você. Você é merecedor, é um guerreiro e é uma pessoa humilde, né? A gente conheci mesmo. Inclusive, quando eu saio, não parece não, mas eu sou um pouquinho mais velho do que ele. E quando eu passava, eu morava mais embaixo, assim, ele morava mais para cima. Então eu tinha que passar, quando eu ia para a escola de manhã, aí eu passava na frente da casa dele e ele fazia xixi na cama, a mãe dele punha ele para fora para secar todo dia. Ela punha ele para fora e ficava tremendo lá, todo molhado, para secar o xixi. Depois ela punha ele para dentro de novo. Brincadeira, mas estou muito feliz, tá? Você estar aqui junto com a gente, ocupando essa cadeira aí. Muito bem merecido. Então, parabéns para você. Eu quero contar mais uma aqui, que sempre eu falo aqui, do presidente Bolsonaro. Só uma, gente, tem várias. Só uma que eu vou contar. Ele acabou de liberar mais 37 agrotóxicos para nos matar. Graças a Deus, mais uma do Bolsonaro aí. 37 venenos para matar mais rápido o nosso povo brasileiro. Essa é mais uma do Bolsonaro. Então, esse veneno que ele liberou aí, o mundo proibiu, acabou com esses venenos no mundo. Agora, devia comer esse veneno, é só quem votou nele, né, gente? Mas tudo bem. Nós vamos ter que comer também, infelizmente, né? Mas devia comer os venenos que ele liberou, só quem votou nele. Quero parabenizar o funcionário público, né, o colaborador da prefeitura, pelo aumento da cesta, do cartão, da cesta básica do funcionário público. Parabenizar, né, o prefeito esteve aqui e falou para vocês. Nós, duas semanas atrás, nós falamos aqui do requerimento, teve um funcionário público que fez lá um manifesto lá nas redes sociais. Tá certo, cada um tem o direito de se manifestar, gritar, fazer o que quiser, né? E nós estamos no lugar que é para ouvir as críticas. Pode criticar à vontade. Nós temos que ter a cabeça de saber ouvir e aceitar essas críticas, construtiva, destrutiva. Nós temos nesse lugar. Mas, com certeza, o prefeito Arnaldo, ele sim, ele priorizou o funcionário público com esse aumento da cesta básica, sim. Então, isso não foi criado, já estava lá, não. Ele foi projeto do prefeito Arnaldo. Entenderam? E nós, vereadores aqui. Porque foi sim, nós fizemos requerimento, colocamos, conversamos, e está assim, tá, o funcionário público vai ser assim, contemplado com o dobro do cartão da cesta. Mais do que merecido, é uma conquista dele mesmo. Então, parabéns para o funcionário público, colaborador da prefeitura. Então, a Rose aqui, ela comentou também sobre um paciente que ficou uma semana na UPA, né? Na UPA, internado e ficou sem alimentação. É, ele não ficou sem alimentação, ele foi internado na quarta-feira, são informações do coordenador da UPA lá, viu, gente? Não estou desmentindo a Rose, não, porque tá, esse paciente ele foi internado na quarta-feira na UPA e na sexta-feira ele já foi encaminhado para o hospital. Então, ele não ficou com fome, talvez ele demorou a comer um pouquinho, mas com fome ele não ficou, não. Ele não ficou sem alimento, não. Então, só para clarear essa questão aí. Então, essa informação, o Alex é um que é o responsável pela UPA. O nome dele é Alex, ele me passou essa informação. Então, assim, não tem nada dessa coisa que de repente foi conversado com o paciente. Mas aí ele foi internado na quarta e na sexta ele já foi encaminhado para o hospital. Ele não ficou com fome, ele não passou fome lá na UPA. A prefeitura encaminhou sim de mandar o alimento para lá, ele alimentou e foi na sexta-feira. Além dele não ficar uma semana lá, ele ainda não ficou sem alimento. Ele ficou de quarta a sexta, na sexta ele já estava no hospital e sendo medicado no hospital também. Então, não teve esse atraso todo, não. Agora, as pessoas tá chegando 2 horas da manhã na fila, não tem condição do médico também chegar na UBS 2 horas da manhã para começar a atender, as pessoas chegam 2 horas da manhã. Se chegar 7 horas, vai ter o mesmo atendimento se chegar 2 horas da manhã. A mesma coisa, o mesmo médico que chega 7 horas, ele, não vai, ele vai chegar 2 horas da manhã, o horário dele é 7 horas. Aí 2 horas da manhã eu vou ficar na fila, vou ter que esperar até 7 horas mesmo. Agora, eu quero cumprimentar principalmente a equipe de odontológica da UBS, do Santa Teresa, especial, muito atenciosa as meninas lá que atendem a UBS do Santa Teresa. Eu fui atendido lá, fiz um tratamento de dente lá também, precisei, fui na urgência e depois fiz os outros tratamentos lá e foi um atendimento muito bom. E no tempo que eu estava lá, também todas as pessoas que estavam lá foram atendidas. Conversei com muitas pessoas, como eu faço sempre também. E claro que a gente tem problemas, como a gente tem na casa da gente, a gente tem nas unidades básicas, nos hospitais particulares e tudo também. E a nossa saúde aqui, com certeza, ela tem problemas, sim. Mas não se compara com lugar nenhum nessa região nossa aqui. Nós estamos muito bem, sim. Falta remédio, um remédio ou outro, falta, sim. Claro que nós temos um lugar aqui também de cobrar para não deixar o trem ficar melhor do que está, né? Mas agora falar que está sendo mal atendido, mas por quem? Porque senão dá a entender que todo funcionário público é ruim de serviço. Todo mundo que está lá está atendendo mal, está sendo ruim de serviço, né? Então, pronto, vai ter que trocar todos os funcionários públicos, porque nenhum deles está valendo nada, né? Se for olhar por aí. Então, ou dá nomes ou não. Mas eu tenho certeza que, com certeza, tem um ou outro que tem dia que está mal-humorado, tá, acorda, sei lá, com problema, vai para o serviço a mesma coisa e chega lá, não sabe se controlar, trata as pessoas mal. Pode ter um ou outro, mas agora temos pessoas espetaculares atendendo nas UBS, nas unidades de saúde, em qualquer parte da prefeitura, educação. Nós temos muita gente boa aí. Claro que sempre, no meio de um saco de batata boa, costuma ter uma com um probleminha ou outro, né? Mas não vamos generalizar, não, porque nós temos muita gente boa trabalhando na prefeitura aqui. E eu queria também, a parte que estava falando do funcionário público, Itabirito, nós estamos hoje dobrando o cartão alimentação do funcionário, enquanto vários municípios aí, em 2017, não pagaram nem o 13º de 2017. Nós estamos em 19. Salários não estão em dia em vários municípios aqui também, na região, né? Nova Lima é uma das cidades que direto atrasando o salário do funcionário público. Essas outras cidades aí também, Ouro Preto, sempre tem problemas aí também. E agora aqui, nós vamos aumentar o cartão de cesta do funcionário. Porque nós estamos vivendo o mesmo problema que qualquer um município está vivendo também. Que o país nosso está vivendo. Né? Porque hoje, ó, quem está com o seu emprego, vamos segurar. Ah, o salário está ruim, vou brigar pelo menos para aumento de salário. Não briga não, porque o negócio não está bom lá fora. Se sair daqui, o bicho está pegando lá fora. Então, além do salário aqui estar em dia, a gente está fazendo esse aumento, sim. Claro que é mais do que merecido, porque o funcionário público, ele merece, sim, esse aumento, merece muito mais do que isso. E isso, até então, foi uma das primeiras coisas que o prefeito Arnaldo conseguiu fazer. Vocês verem que tem 15 dias que ele está prefeito aqui no nosso município e a gente já conseguiu fazer isso. Então esse é o nosso grupo político e é assim que a gente trabalha, valorizando o funcionário público e é assim que a gente vai continuar trabalhando, valorizando vocês que trabalham em prol de Itabirito. Muito obrigado e boa noite a todos.
Jomar, você me dá só
um
minutinho? Eu até tinha anotado aqui na minha pauta, mas não coloquei, mas como você aí, muito bem sabiamente, colocou na sua pauta de palavra livre, esse projeto que chega nessa casa hoje, que o prefeito Arnaldo esteve aqui, né, tanto prestigiando a posse do vereador Verlano, e também para colocar, né, para todos os vereadores, para colocar para toda a sociedade, para toda a comunidade e para todos os servidores municipais aqui, né, da prefeitura de Itabirito, que vai ter esse aumento do vale. Então, naquela reunião que ele teve com a gente, que estava tentando fazer, enxugar de uma certa forma para poder garantir um aumento, né, que fosse um aumento bem específico, dentro das limitações, igual ele falou naquele momento daquela reunião conosco lá no gabinete, que estava esperando a Marília voltar para sentar, fazer todo um cálculo, para poder não poder apertar a folha, e o projeto está aí. Então, eu acho que a gente tem que cumprimentar o prefeito e também contar com, né, o voto de todos, acho que isso aí vai ser unânime. Por mais, muito obrigado, estamos aí.
Obrigado pela participação.
Boa noite. Agradeço ao vereador Gilmar, participação do vereador Geraldo, com a palavra, vereador Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar no meu local.
Concedido.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público presente, internautas, boa noite. Foi discutido aqui, falado nessa casa, sobre a situação precária do posto de saúde do Acuruí. E é nossa responsabilidade, como parlamentar, a gente procurar solucionar os problemas e atender a comunidade. Então, através do deputado estadual Charles Santos, nós conseguimos uma emenda para ser destinada para a área da saúde. Amanhã, eu já tenho uma reunião agendada com o nosso secretário de saúde, o Volney, para a gente discutir como que essa emenda ela poderá ser utilizada e principalmente relacionada à questão do posto de saúde do Acruí, que foi falado aqui nessa casa, da precariedade, da dificuldade que a população daquela comunidade tem enfrentado, e como parlamentar está aqui a solução, a nossa contribuição para que essa comunidade seja atendida. E gostaria de dar os parabéns também à vereadora Rose pela emenda que ela conseguiu viabilizar. É inadmissível, como eu falei aqui anteriormente, que a gente tem aqui na nossa cidade comunidades locais que não tem iluminação, que pessoas sofram com falta de iluminação, é um direito essencial, básico. Então, te dar os parabéns, vereadora, por essa proatividade. E o nosso objetivo, a nossa proposta é a gente somar, é a gente contribuir. E se for necessário, como conseguimos através dessas emendas, ótimo. Se for necessário, através da intervenção do executivo, ótimo. Importante é a gente solucionar os problemas da nossa população, da nossa população aqui de Itabirito, que tanto precisa do apoio do poder público. Quero também dar os parabéns ao Verlânio, seja bem-vindo aqui a essa casa, conheço a sua competência, a sua inteligência, e sei que nesse período que você vai estar aqui, você vai realizar um ótimo trabalho. E conte conosco também para a gente discutir aqui os projetos, como a gente já conversou. Então a gente está à disposição para a gente discutir, para a gente analisar os projetos, né, de vários pontos de vista, para que a gente possa aprovar aqui as leis que realmente sejam interessantes e sejam em benefício da população aqui da nossa cidade. Então pode contar que sim com o nosso apoio naquilo que tiver dificuldade ou necessidade, e o importante é isso, é a gente debater, cada um tem um ponto de vista, mas o nosso objetivo aqui, como você bem mencionou, nosso objetivo aqui é comum, é pela população aqui da nossa cidade. Então gostaria aqui de deixar os parabéns, e sei que com competência você vai exercer esse período que você vai estar com a gente aqui nessa casa. Quero também deixar os parabéns aqui para o pastor Roberto, presidente do Colei, em nome do qual eu parabenizo todos os pastores pelo evento Sermão do Monte. Gostaria de deixar aqui os parabéns para todos os pastores. E para finalizar aqui a minha fala, vou ser breve hoje. Hoje nós tivemos mais uma reunião da Comissão de Barragens junto com os advogados da OAB. E só passar para a população que a Vale, ela se comprometeu a realizar diversos estudos, mês a mês, analisando o índice de chuva específico de cada mês. Aquela primeira mancha que foi divulgada, que foi o pior cenário possível, ela foi feita considerando aquele cenário que a gente teve aqui de 1997, que foi um momento, né, de muita chuva, um momento que o índice, né, pluviométrico foi de 300 milímetros. Então ela vai realizar um estudo mês a mês, considerando esse índice de chuva de cada mês, sim, com o pior cenário possível, mas para tranquilizar a população aqui da nossa cidade, porque aquela primeira mancha que foi divulgada realmente deixou a população toda em pânico, sem saber o que fazer. Então ela já se comprometeu a realizar esse estudo mês a mês, algo real, de acordo aqui com os índices, os maiores índices mensais, e que vai tranquilizar aqui a população da nossa cidade. Então essa é uma notícia boa que a gente gostaria de passar para a população. E informar que segue a restrição do Ministério do Trabalho, viu, Max? Como você bem mencionou, segue essa restrição. É algo que a gente preocupa, porque enquanto não tiver essa operação mesmo em loco, em área, essas barragens que até hoje não estão, né, num risco, né, de rompimento, caso elas não tenham as manutenções corretas, preventivas, elas podem vir futuramente a ter um rompimento. Então, gostaria de falar, Max, para a gente juntar as comissões da OAB, a comissão da Câmara, para a gente tentar, junto ao Ministério do Trabalho e junto com a Vale, alguma ação efetiva para que essa restrição ela venha ser retirada. Claro que a gente entende o posicionamento do Ministério do Trabalho. Ocorreram várias mortes e a gente não pode admitir novas mortes, novas tragédias, mas é importante tratar essa questão preventiva para que não haja novos rompimentos. Então, deixar aqui essa sugestão para que a gente possa trabalhar aqui em parceria, né, com as comissões e levar ideias, sugestões para que a nossa cidade aqui ela não seja impactada. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite.
Agradeço pela palavra do vereador Edson, com a palavra o vereador Nilson.
Senhor presidente, secretários, vereadores, público presente, presidente do meu partido, Orlando Caldeira, boa noite a todos. Quero cumprimentar, iniciar cumprimentando e desejando boa-vinda ao Verlânio, que eu tive pouco contato até hoje, mas espero que você tenha muito sucesso, apesar que o mandato talvez seja pequeno, mas a responsabilidade é muito grande. E espero que você tenha um acolhimento por parte dos vereadores, que muitos questionam, o mesmo que eu tive. Um bom acolhimento e uma liberdade de expressão e de trabalho. Meus parabéns e que Deus te ilumine para você seguir o seu caminho. Eu quero iniciar minha fala falando das indicações que eu fiz semana passada e por espaço ter sido muito ocupado aqui, eu preferia abreviar minha fala e não falei sobre as indicações. Foram duas indicações e um requerimento. Uma das indicações foi para a instalação do restaurante popular na nossa cidade. Eu acho de grande proveito, de grande utilidade para a nossa população, apesar que tem muito restaurante, muitas cantinas, mas eu acredito que não irá atrapalhar nenhuma. Um restaurante popular hoje nos moldes de Belo Horizonte, com certeza vai ajudar e agradar toda a nossa população, principalmente quem trabalha no comércio, que é um salário minguado e a maioria mora em bairro distante e tem que pegar lotação com valor altíssimo para ir à casa fazer suas refeições se não quiser carregar marmita. A segunda indicação é sobre a abertura da licitação com urgência para funcionar a lanchonete e restaurante Nó do Cristo. Segundo informações que eu tive, que poucas pessoas têm interesse porque lá no edital é proibido vender cerveja. Veja bem, eu acho que é descabido, porque a pessoa que quer tomar cerveja, tomar qualquer tipo de bebida alcoólica, se não achar lá, automaticamente vai levar. E não tem como proibir. Eu acho que podia ser liberado e cabe cada um ter a consciência do gole que ele toma e do mal que vai causar para ele ou para a população. E a terceira foi um requerimento pedindo para o prefeito regulamentar o mototáxi na cidade. Eu entrei com essa indicação, com esse projeto de lei há pouco tempo, e descobri que já tinha essa indicação desde 2012. E ela só falta ser regulamentada. Itabirito hoje, de 2012 para cá, foi criado mais de 20 bairros, todos distantes, e faz necessário o mototáxi. Porque eu acho que com R$ 2, R$ 3, você tem condição de andar no mototáxi com mais agilidade, com mais facilidade. E ao contrário que muitos pensam, que o mototáxi vai causar problema e vai dar desgaste para os taxistas. Eu acho que não. Eu acho que o mototáxi vai onde os taxistas não vão. E eu acho que há necessidade, a cidade cabe mais esse transporte. E eu quero dizer agora para vocês, o Renê já disse aqui, eu milito na política há muito tempo e eu descobri que a política se traz mais inimizade do que amizade. Inimizade quando as opiniões são opostas e quando acham que tem que ser do jeito que a pessoa quer. E hoje eu não falo com você que eu tenho amigo na política, eu tenho conhecido. E tem um conhecido que me procurou na quinta-feira e com um áudio na mão, porque eu não tenho zap, meu telefone é um telefone simples, é um telefone de coroa dos meus 64 anos. E essa pessoa me postou um áudio com a fala de um cidadão que eu respeito muito, gosto muito, não vou deixar de gostar, não vou deixar de respeitar, falando que a Câmara de Vereador era uma quadrilha. Eu, em princípio, fiquei muito chateado, porque eu nunca fiz parte de quadrilha com 64 anos. Inclusive, pela palavra do áudio, essa pessoa conhece muito bem a minha família, inclusive citou depois que capacho de prefeito, eu nunca fui capacho de ninguém, muito mais do prefeito Alex. É uma pessoa que eu tive amizade com ele muito forte, há muitos anos, muito antes de ser prefeito. Cheguei a discutir com ele feio quando ele ganhou, quando o irmão dele ganhou a eleição, por causa de uma pessoa que eu achava que era meu amigo. Discuti feio. Nunca me pediu nada, nunca pedi ele nada. Ao contrário, já pedi outras pessoas. Ele nunca. Então eu não me considero capaz de ninguém. E quadrilha, eu não considero de participar de quadrilha, mesmo porque todos os vereadores que estão aqui, até o Ricardo, que eu já tive desavença por questões políticas, questões de não concordar com a opinião dele, e ele nem com a minha, nós nos respeitamos. Então eu disse para essa pessoa que me disse que se ele fosse realmente amigo, ele não iria no meu comércio, que eu luto dia a dia, trabalho desde 5 horas da manhã, para tentar pagar meus compromissos, e não tem conseguido. Não culpa minha, é culpa da situação, que eu não esbanjo, não passeio, não gasto dinheiro à toa. Eu vi que ele não é amigo, porque o amigo, ele não faz fofoca. O amigo não leva as coisas para bater de frente, para você ficar injuriado. Eu disse para ele que não devemos fazer das palavras alheias uma arma, e nem dar a elas o valor de um tiro de canhão, porque tudo passa. A minha experiência de vida, os tombos que eu tenho tomado, tem me permitido a isso, até no próprio partido que eu estou. Só eu sei, imagina a pressão que o presidente do meu partido tem sofrido, porque eles não querem que eu tenha a conduta que eu tenho aqui. Eu já encontrei com pessoas do partido na rua que viraram a cara para mim, grande coisa, nunca me perguntaram quanto que eu devo e se eu preciso de pagar as coisas. Nunca me perguntaram, mas viraram a cara para mim. E eu estou pouco lixando para eles. E eu disse a ele também que bom seria o dia em que o respeito não fosse mera utopia. Porque ninguém tem respeito mais com nada, com ninguém. Ninguém tem respeito com cidadão nenhum. E o momento é o seguinte: se a palavra é preta, o silêncio é ouro. Eu prefiro guardar o silêncio e mostrar para essas pessoas que estão enganadas. Aliás, eu acho que vindo de onde veio, eu nem acredito que ele quisesse falar aquilo. É uma pessoa de uma personalidade muito grande e vou continuar respeitando sempre, vou continuar ouvindo, vou continuar cumprimentando, mesmo que às vezes tenha do lado pessoas que não me cabem no meu conceito de amizade. Então eu quero dizer para vocês que fiquei triste, fiquei chateado, mas absorvi tudo. E quero dizer ao presidente do meu partido que está aí, Orlando Caldeira, quanto à minha posição, ele tem livre liberdade para fazer o que ele achar que deve. E eu tenho livre liberdade para a justiça me defender. Porque eu prezo o nome do partido, eu sou fiel ao partido e cumpro minhas obrigações. E quando eu filiei ao partido PPS, lá não está escrito, pelo menos que eu lesse não, a não ser que tem minúsculas palavras, igual tem um contrato de banco que te ilude, que a gente tem que meter o cacete nos outros tem que bater, tem que dar pancada e tem que gladiar. Porque se tiver, eu saio do partido imediatamente. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O partido não faz um homem, não. O homem faz o partido. Vocês podem ter certeza disso. Muito obrigado a todos e boa noite.
Agradeço a palavra do vereador Nilson, com a palavra do vereador Ricardo.
Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui novamente. Cumprimento o presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público presente, o qual cumprimento aqui Padre Miguel, né, presidente do sindicato Roberto, meu amigo Carmo, Raimundinho, presidente do meu partido, PPS, hoje Cidadania, presidente Orlando, e a todos que estão ao alcance da nossa voz aí, o meu boa noite a todos. Tínhamos também a presença do ex-vereador Assis Simões, né, que ocupou cadeira nessa casa com muita dignidade, muito respeito. Então fica aqui o meu abraço. Pessoal, vamos iniciarmos aqui quanto à questão do servidor público. Essa pauta do servidor, essa pauta do cartão alimentação, é uma pauta que iniciamos em 2017, né? E é uma pauta justa, que eu acho que o projeto hoje, me parece, o projeto 28 entra nessa casa e será votado unanimemente por todos, porque é de grande valia. Nós temos exemplos aqui que eu sempre cito. As garis que fazem da nossa cidade uma das cidades mais limpas de Minas Gerais, né, recebendo um cartão alimentação de R$100. Hoje a gente vê, aí eu pego a fala do vereador Gilmar e me completa a dar esse segmento nas palavras. O que estava acontecendo era uma grande incompetência. Porque a gente vê o executivo mudando de mãos devido a questões judiciais. Com 15 dias, se enxuga a máquina, se organiza e se dá um cartão alimentação, se passa para 300, a incompetência estava instaurada nesse gabinete do executivo. Então, a gente tem que rever os conceitos, que quando as solicitações são feitas aqui, nós não estamos brincando, não. Quando a população nos para na rua e nos solicita, olha, estamos precisando disso ou daquilo, a gente vem aqui com respeito e traz isso aqui, né, sendo a voz da população, não só eu, como todos os outros 12 vereadores aqui, que eu deixo o meu respeito. Todas as pautas devem ser respeitadas. Então, eu deixo aqui ao prefeito Arnaldo o agradecimento. E eu acho que todas essas outras solicitações devem ser avaliadas, prefeito. Eu acho que, indiferente de quem estiver ocupando aquela cadeira no executivo, o respeito com a população tem que ser maior. O respeito tem que ser prioridade, né? Nilson coloca aqui que hoje a gente não tem respeito, mas realmente, né? Agora, dentro dessa casa que a gente vem fazer a transmissão das solicitações da população, esperamos que o executivo tenha respeito pelos vereadores que aqui ocupam cadeira e aqui cobram em prol de uma população. Então hoje, com muita satisfação, apesar que não ser o... Eu acho que poderia ser melhor, né? Mas a gente já fica feliz, passando para R$300, aí já melhora um pouco a condição de vida do servidor. Esperamos que chegaremos nos 500, que é a média da região aqui dos Inconfidentes. Então esperamos que esse cartão alimentação seja reavaliado no futuro aí, e que se passe sim para R$500, seria o justo com o servidor público. Um outro fator aqui, parabenizar o Verlaine pelo esse início, por essa primeira reunião. A luta não é fácil, Verlaine, mas você, com competência, com dignidade, eu tenho certeza que vai conduzir muito bem, né, igual você conduz sendo da primeira turma dos bombeiros municipais de Itabuna. Então eu acho que você serve de exemplo e referência para todos, né, da sua doação no seu trabalho como bombeiro. Então eu acho que isso vai servir de inspiração para você, para estar executando um bom trabalho na Câmara. E me coloco à disposição do que você precisar.
um outro fato, a suspensão do processo seletivo do SAAI. Por informações que tive, já tínhamos mais de 1.000 inscritos quanto ao processo seletivo e foi cancelado. Qual o motivo desse cancelamento? Faço um requerimento nessa casa hoje, espero que tenhamos a resposta de forma digna, porque as pessoas não foram lá à toa para fazer esse processo seletivo, fazer esse cadastro, porque estão precisando realmente de trabalhar. Então esperamos que tenhamos uma resposta efetiva quanto a esse fato. Comparando Itabirito a outras cidades, quando falamos dos nossos funcionamentos básicos, quando a gente questiona isso ou aquilo, realmente tem que questionar e muito. Quando tem uma ambulância quebrada, amarrada de arame, é um absurdo. É uma vergonha para o município de Itabirito. Essa cidade chegou a arrecadar mais de R$1 milhão por dia por vários anos. Não se pensou no futuro. E mesmo hoje, com déficit das mineradoras, questão dos royalties, é uma cidade privilegiada. É uma cidade que pode aplicar muito melhor os seus recursos. No entanto, estamos vendo que uma administração de 15 dias consegue colocar um cartão alimentação o dobro do valor. Por que não repensar outros fatores e respeitar mais a nossa comunidade? Uma arrecadação dessa é rara nas cidades próximas da gente aqui. Eu acho que somos muito privilegiados. Vou dar um exemplo. Os gastos exorbitantes com aluguéis, quase R$1 milhão por mês. Podemos enxugar isso sim. Temos que enxugar isso sim. Temos imóveis fechados há mais de ano na cidade aqui e estamos pagando aluguel. Vou dar dois exemplos. Em frente à escola Professor Tibúrcio, temos uma antiga creche que está fechada. No bairro Santa Figênia, temos a outra casa que é do município, está fechada. O telecentro está fechado. Por que não repensar isso e não otimizar nesse custo e investir na cidade? Por que não pensar de forma, por que não gerir esse município, por que não usar da gestão de forma eficiente? Então dá para fazer sim. Quando é colocado aqui que em menos de 15 dias se fez, por que não se analisou nos 6 anos para trás? Então é injusto a população sofrer com ambulância amarrada, ou a população sofrer com falta de medicamento e outros fatores que estamos sofrendo dentro dessa cidade. São situações básicas que têm que ser respeitadas. Questão do plano diretor comum com o Renê, eu acho que não pode ser votado com pressa mesmo. Eu acho que temos que ter cautela sim, né? Temos que analisar passo a passo. Isso mexe com a vida das pessoas, principalmente as pessoas que realmente necessita, que qualquer probleminha está lá derrubando a casa e tal. Eu acho que tem que ser uma análise mais ampla disso, né? Eu acho que o urbanismo ele é fundamental na nossa cidade, mas ele tem que ser analisado caso a caso aí. Então eu acho que o plano diretor ele pode vir aí com muita cautela. Essa análise tem que ser muito minuciosa, essa questão do plano diretor. Eu vou falar aqui mais uma vez do córrego do Bação, da questão do corrimão. Aconteceu outro acidente lá. É um fator simples? É. Mas não pode ficar acontecendo acidentes frequentes lá, não. Eu sei da cobrança do Geraldo, que é morador de lá, tem a cobrança do doutor, mas é uma vergonha, Geraldo. É uma vergonha aquilo acontecer. Não tem condição. É um corrimão de R$500, R$1.000, vai lá e resolve aquele problema. Não dá para fazer a obra toda, põe o corrimão e evita acidentes futuros. Entendeu? Depois que acontecer fatalidade, não resolve ir lá e tentar fazer paliativo, não. E além disso, tem uma reclamação aqui, inclusive está aqui o Renatinho, que é morador, mais uma vez. Choveu de novo, outro dia estava lá o seu Arduino, conhecido como China. Está lá dentro de casa, lá tentando tirar água, lá uma drenagem da rua projetada com a rua principal. Eu vejo a sua cobrança aqui. Mas isso, essa cobrança tem mais de ano. Sabe? São coisas muito simples. Se o município não tem condição de fazer uma drenagem, fecha as portas e vão todo mundo embora. Eu acho que não tem lógica. Uma drenagem aí simples de se resolver um problema que prejudica várias pessoas da comunidade, né? Além da limpeza que você já colocou, eu acho que é fundamental. Então, quer dizer, a população do córrego vem cobrando e a gente vem fazendo essa transmissão. A questão do Pare-Siga também, que bom que finalizou, está sendo monitoramento assistido agora. Eu acho que a função a comissão de barragens agora, está funcionando em harmonia, em sintonia com a OAB, que também montou uma comissão, no qual está aqui o representante do Dr. Edson, no qual eu fiz solicitação e fui acatado pelo nosso presidente da casa em participar da comissão de barragens, onde tivemos na NM lá, né, num conjunto, e conseguimos passar para a população, tirar esse caos iminente aí de informações, né, então eu acho que tem que trabalhar nessa linha. O Verlande chegou com um discurso interessante, né? Nós temos bancada de oposição, temos centro, temos oposição, situação. Eu acho que o momento realmente é de se repensar. É o momento de se colocar uma direção, né? Cada um ao seu estilo, como diz o Nilson, mas eu acho que o momento é de repensar e trabalhar para uma Itabirito melhor. Então, eu me coloco à disposição de todos aí. Por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Vamos ver, Ricardo. Quem permite uma parte rapidinho aqui?
Sim.
É só para, sobre o plano diretor, acabou que não deu tempo de falar na hora, não lembrei, na verdade, de falar na hora do meu pronunciamento. Tem que ser analisado realmente com muita cautela e, se preciso for, fica aqui uma sugestão, senhor presidente, se preciso for, até contratar um profissional para nos auxiliar pela Ótimo. Câmara, né? Pode ser que cheguemos aí a essa possibilidade, que é um plano muito importante, realmente atinge, envolve a vida de todos os cidadãos e cidadãs itabiritenses, precisa ter essa análise muito segura para fazer um plano diretor que possa refletir, que nós queremos refletir na qualidade de vida de toda a população. Muito obrigado pela parte, só fazendo essa sugestão também, como encaminhamento, se assim for necessário. Se nós julgarmos, através da nossa análise, que tem que ter um suporte maior, né, para nos auxiliar. Muito obrigado pela parte, vereador Ricardo.
Ricardo, se permite. Uma parte até, Marcos, eu conversando com o Marco Aurélio no início da reunião, onde ele veio falar se estava algum problema no plano diretor, e onde eu explanei para ele o que eu explanei no passado e hoje também. Ele disse, ó, se for mudar, a gente vai ter que fazer sobre audiência pública. Eu falei assim, não interessa, que seja feito sobre audiência pública, qualquer coisa que seja. Então, eu acho pertinente contratar sim um profissional para nos auxílio, para a gente não dormir com a consciência tranquila depois que aprovar esse projeto. Ricardo, obrigado, viu?
Ótimo. Só lembrando aqui, senhor presidente, na presença do padre Miguel aqui, no qual tive a oportunidade de participar da Semana Santa, deixo aqui os parabéns também pela condução do padre Edmar, junto com o padre Miguel, que tivemos aí na Semana Santa abençoada aí. Que Deus nos abençoe na caminhada. Muito obrigado, boa noite, senhor presidente.
Agradeço a palavra do vereador Ricardo, da participação do vereador Renê, do Max. Gostaria de ser bem breve aqui. Gostaria de cumprimentar o senhor Eduardo, que é propriedade do jornal Tribunas das Gerais, que eu conheci aqui hoje. Cumprimentar o pastor antes, o senhor Notícia, que sempre está cobrindo aqui nossos trabalhos. E em relação ao que o Nilson falou e o que o Renê falou, da questão da semana passada, desse áudio que vazou, eu tive reunido com o corpo jurídico da Câmara, aí nós vamos ver quais providências nós vamos tomar, entendeu? Que é inadmissível qualquer parlamentar aqui ser acusado sem prova. No mínimo, nós vamos soltar uma nota essa semana, repudiando isso em todos os órgãos de imprensa. E daí, conversando com o pessoal, nós vamos ver que atitude tomar. Tá, vamos dar seguimento à segunda parte dos trabalhos aqui.
Senhor presidente, vamos para agora para a votação, apreciação da matéria em pauta. E primeiro nós vamos votar as indicações. E cabe ao senhor os requerimentos também.
As indicações estão em discussão. Estão em votação, sem manifestação contrária, aprovadas. Os requerimentos estão deferidos.
Agora vamos para a matéria em pauta. Projeto de lei número 15/2019, que denomina a rua Celso Antunes, a rua 1, loteamento residencial Alameda Chaparral 2, bairro Portões, nesse município, de autoria do vereador René Américo da Silva, em primeira discussão.
Projeto de lei 15/2019, de autoria do vereador René, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 19/2019, que estabelece diretrizes para a implementação de ação de prevenção e controle de diabetes em crianças e adolescentes, matriculado nas escolas das redes públicas e privadas de ensino na cidade de Itabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em segunda discussão.
Projeto de Lei 19/2019, de autoria do vereador Átiles, tem segunda discussão. Tem segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Senhor presidente, como anunciado, projeto 20, 21, número 22, deverá ficar sobre a mesa.
Ok.
Projeto de lei número 25/2019, que dispõe sobre as diretrizes e para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências de autoria do executivo, em primeira discussão. Espera aí, acho que tem os pareceres. Só um minutinho. 25. Eu não tinha visto aqui, não. Primeiros pareceres. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei número 25/2019, dispõe sobre a diretriz geral de elaboração do orçamento do município de Itabirito para o exercício de 2020 e da outras providências. Os membros dessa comissão, examinando o citado projeto, resolvem encaminhar para votação em plenário. Sala das comissões, em 22 de abril de 2019, assinado pelo vereador Maximiliano Silva Baeta Ford, presidente, vereador Gilmar Alfenas, vice-presidente, e a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, a relatora do projeto.
Os pareceres estão em discussão.
O parecer, quer dizer.
Estão em votação. Sem manifestação contrária, pareceres aprovados.
Agora é o parecer da Comissão de Legislação de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Também encaminhar para votação em plenária, assinado pelo vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, presidente, René Américo da Silva, vice-presidente, vereador Ricardo Luiz de Oliveira, relator.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, parecer aprovado. Projeto de lei 25/2019, de autoria do executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Peço vista.
Vista concedida, vereador Edson.
Senhor presidente, tanto o projeto 26, 27, 28 e 29, eu vou ler na íntegra aqui. São projetos novos e deverá ser encaminhado pelas comissões. Projeto de lei 26/2019 dispõe sobre a utilização de canudos de plástico, substituindo-se pelos canudos biodegradáveis, no estabelecimento privado e nos órgãos e entidades do poder público sediado no município de Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto número 27/2019, que institui o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 28/2019, altera a redação da lei municipal número 2.917, de 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a conceder auxílio cesta básica e servidores e da outra providência de autoria do Executivo. Projeto de lei número 29/2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente. Ambos os projetos, como já foi dito, são um projeto novo e deverá ser encaminhados para as comissões.
Projeto 26, 27, 28 e 29 serão encaminhados para as comissões competentes. Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrado os trabalhos de hoje.
Boa noite.